movie.
Vamos pistolar um pouquinho, né? Porque já não basta, bom. Né? Não basta o mundo do jeito que tá, mas vamos pistolar um pouquinho. Eu postei na internet, no Twitter, né? Primeiro que se você posta uma coisa da sua vida na internet, você já tá fazendo muita coisa errada, porque você dá abertura pra galera, né? Os pitaqueiros da internet.
Opinar,
né?
Na sua vida,
né? E aí, se você não quer que as pessoas opinem, não poste, né? Essa é a regra. Twitter.
Aí também, não tem o que fazer. Apaga. Joga o chip do celular fora.
Mas, eu vou dizer o seguinte. O meu pai, ele usava o celular flip pelo menos uns 30 anos aí. 30 não, né? Porque não tem isso tudo. Mas
não tem, não.
Desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, que ele usa aquele celular flipzinho, né? Que ele já abre e fechar e tudo. E aí, nos últimos anos, ele trocou o celular pra de uma marca que tem um sisteminha que as letras e os números ficam maiores. Só que ainda era aquele celular de flip, né? Não era um smartphone, tá ligado? Era um celular desses assim. E aí, de tanto ouvir as pessoas falarem, aí, WhatsApp, não, recebe essa mensagem no WhatsApp aí. Ah, eu tava pesquisando aqui no celular, vendo na internet tudo. E ele disse assim, depois de tanto tempo, depois de 812 milhões de anos, entrou os dinossauros, saíram os dinossauros. E aí meu pai falou assim, não, eu queria um celular desses assim, mas que desse pra eu enxergar, entender, compreender as coisas que estão acontecendo. Como meu pai tem problema de visão, né? Ele tem deslocamento de retina em ambos os olhos, tem 20% de um olho, 15% de outro. Então é muito baixa a visão do meu pai. Então precisaria um celular que fosse adaptado pra isso. Pesquisando na internet, achamos um Android de uma marca específica. Eu acho que eu posso falar o nome da marca, porque... Não vou falar não, tá? Porque tudo que eu falo na internet agora é tudo assim, aí, jabá, aí, propaganda, né? Eita, tá ganhando quanto, hein? Eu não posso falar nada. Se eu falar assim, gente, comi uma carne aqui. Eita, hein? Tá ganhando quanto a Friboi?
Alô, Friboi! Alô, é JBS!
Exatamente, eu não posso comentar mais nada, né? Eu não vou comentar a marca, então. Postei, dizendo assim, olha, e é legal, porque os ícones são gigantões, né? Tipo assim, aparece só na tela. A tela principal dele já são 6 ícones grandes. Você aperta, os números são grandes, as letras são grandes. Tudo é muito grande no celular. E aí, pra quem tem problema de visão, como meu pai, fica show. Ele consegue utilizar e compreender o que tá aparecendo ali. Postei na internet dizendo assim, cara, pra quem, né, tem pais assim que, ou os avós, que não tem um pouco de dificuldade de mexer no celular porque não enxerga direito os ícones e tudo mais, letras, uma boa dica, recomendo. Aí, os especialistas da internet chegaram, né? Os caras tiraram, né? Tiraram as credenciais assim, né? Olha, você sabia que isso daí é só um aplicativo? Um aplicativo resolveria isso. É só você ter um aparelho, baixar um aplicativo, configurar e pronto, está resolvido. Você tem aí, você pagou, sei lá, R$800, R$700 num aparelho desse, que dessa marca que está enrolando as pessoas, está enganando as pessoas. Basta você baixar um aplicativo e configurar tudo do jeito que você quer e tudo mais. Aí a primeira coisa que eu respondo isso assim, eu não sabia disso, não, também, né? Não sabia que existia um aplicativo. É chamado de Big Launch, é o nome.
Não, e sabe o que é foda? O seu tweet inicial não foi assim. E aí, galera, beleza? Como é que tá a vida aí? Alguém pode me indicar um aplicativo para que meu pai, que não enxerga direito, possa enxergar direito? É isso que a turma não entende, mano.
E não, eu cheguei dizendo assim, Evandro. Comprei um celular.
Sim, já era, né? Não tem o que fazer. Você não vai voltar na loja e falar, oi, Casa Bahia, sei lá onde você comprou. Então, postei no Twitter, me avisaram aqui que vocês me enganaram, hein? Quero meu dinheiro de volta.
Não, aí o cara falou assim, é só você baixar um aplicativo e transformar o celular. Primeiro que meu pai não tem esse celular. Ele não tinha um flip. Não dá pra instalar no Flip,
caralho.
Entendeu? Esse, não, mas é porque esse celular que eles vendem é um celular fraquíssimo e tudo mais. Só que eu usei lá, funciona, né? Não trava. Tudo que eu apertava foi. Então, é um celular funcional. Né? Ele tava ok. Era um Motorola e tudo mais. Bem, bem bonitinho, funcionava direitinho. Você aperta e aí funciona e tal. E aí as pessoas, né, começam a destilar essa parada. Diz assim, olha aí, otário! Otário! Tinha aí o aplicativo. Por que é que tu não baixou esse aplicativo e resolvia isso? Pagou R$800. Primeiro eu comprei com desconto. Descontou de quase 50%. Foi muito barato esse negócio. E aí as pessoas começam a dizer assim, tá recomendando coisa errada, ruim pras pessoas. Caraca, eu tô falando, se eu tivesse pagado 10 mil reais nesse celular, foda-se. Fui eu que paguei.
Não, e já pagou, foda eu já pagou, mano.
Exatamente, exatamente. Eu que paguei, eu que escolhi pagar isso. Não foi. Não teve ninguém me obrigando. Olha, Jandir, você vai ter que comprar esse celular. Se você não comprar esse celular,
teria sido um pouco trouxa se você tivesse pagado 10 mil reais no celular. Teria. Mas se você já pagou.
Eu não pago isso nem no iPhone, porque é que eu pagaria no celular Android.
Tipo assim, imagina que você compra um iPhone, sei lá, o novo que tem. 11 Max Pro. Pagou. Todo mundo sabe que é caríssimo. Custa 7, 8 mil. Aí você posta felizão. Porra, chegou meu celular novo aqui, iPhone. Postagem de trouxa, talvez, é. Mas você quer mostrar um momento feliz, que você comprou uma parada e conseguiu.
Mas toda vez que eu posto isso, Evandro, eu que sempre tive iPhone a minha vida inteira, eu sempre posto isso, as pessoas já falam assim, meu Deus, como que você conseguiu?
Porque não comprou o Xiaomi.
É. A câmera do Xiaomi é melhor e custa 10% do valor desse iPhone. Como você é trouxa por ter comprado um iPhone.
As pessoas precisam entender, Juras, o seguinte... É o que você falou, cara. Você gastou o seu dinheiro, bem ou mal. Quem trabalhou, quem suou pelo dinheiro foi você, cara. Então não tem, ninguém tem que vir meter o pitaco. Uma coisa é o cara querer te dar uma dica na broderagem. Ô, oh, Juras, numa próxima vez, fica ligado que isso aqui também pode ser uma alternativa.
Se alguém que você conhece precisar, né? Tal,
isso.
É.
Agora, o cara quer falar assim, ai, que trouxa, pagou, não sei. Cara, primeiro assim, foi você que trabalhou, você que sabe quanto que te custou. E outra, esse conceito de ser trouxa ou não, você pode falar a mesma coisa, como você falou, ah... O cara falou e pagou, sei lá, 10 mil reais no iPhone. Pode ser que pra mim isso seja muito pior do que você comprar um celular que, no seu caso, tinha um uso bem específico. Você queria ajudar o teu pai e tal. Quem é o cara pra julgar o que você faz com o dinheiro que você...
Realmente, mano. Que coisa bizarra.
Não, mas, isso, mano, não precisa nem ir longe. Não precisa envolver dinheiro. Que dinheiro é foda. A gente sabe que brasileiro tem um negócio com dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro pra caralho. Mas parece que quando
é a primeira ganha, coisa tá que errado. Faz também. Não, não, mas sabe o que é pior, Evandro? Todo mundo quer ganhar e é o que você falou. Quando ganha é errado, só que a primeira coisa que o cara faz quando ganha dinheiro também é comprar um monte de besteira.
Sim, ninguém vai gastar. Então, tem essa parte de, às vezes, o cara quer se amostrar pra parecer que ele é melhor que os outros e tal. Mas você nem precisa envolver dinheiro. Eu até cheguei a te mandar no privado, Jandir, no Telegram. No dia que saiu aquela função do Spotify recente que mostra as letras da música, sim, junto com a música. Aí eu tuitei, mano, o tweet foi exatamente isso. Era um print, eu tava ouvindo a música do Emicida. E aí eu coloquei assim: maneira a função de letras de música que o Spotify liberou, hein? Aí os reply era: oxe, isso aí tem no Deezer faz tempo. É. Aí o outro: caralho, 3 km de tela. Aí o outro: porra, o meu plugin do Vagalume no Windows faz isso desde 2008. Mano, foda-se, tá ligado? Eu tô falando que nessa plataforma específica que é que eu uso pra ouvir música, colocaram uma coisa e eu estou elogiando que eu achei bom. Se o cara, eu conheço, sei lá, o Nando Reis e ele vem aqui contar pra mim as músicas dele, tá ligado?
Ele escreveu na minha frente. Você. Ele escreveu na minha frente aqui no papel.
É, tá ali, mano, a galera é muito louca. Mano, tipo assim, João Dinho postou lá. Comprei o celular pro meu pai, o celular é da hora. Aí eu vou catar o meu Twitter, clicar na setinha pra dar o reply e eu vou escrever: caralho, foi otário, devia ter baixado o aplicativo. O que que isso agrega, mano? Tá ligado? A pessoa podia estar fazendo qualquer outra coisa. Da hora, o Deezer tem o plugin, mas eu não tô falando do Deezer. Eu não tô falando assim, gente, estou pensando em assinar um streaming de música. Você sabe me indicar qual deles vem a letra junto com a música pra eu ouvir? E aí, beleza, se eu postasse isso, vagabundo ia indicar, seja lá qual for. Mas eu tô falando, esse aqui eu escuto e que legal colocaram essa funcionalidade. Mano, eu não entendo, na moral. 20 anos de internet e eu não entendo.
Eu também não entendo. Eu fico pistola porque o fato assim de ser... É só baixar um aplicativo. Sim, você precisa ter um aparelho de celular, né? Porque meu pai tem um flip, nem internet
baixar,
conecta.
Vai baixar no celular da cobrinha, cara, o aplicativo.
No Symbian.
Cara, Symbian, lembra? No MS5.
Não tem como, cara. Não, o pior é as pessoas criticarem a marca. Meu Deus, estão enganando os idosos porque estão vendendo. Cara, o aparelho é otimizado. Você tira da caixa, ele já tá pronto pra você utilizar. É o serviço dos caras. Se você não acha que vale a pena, porque eu posso fazer. É que nem a parada do PlayStation 4, né? O meu PlayStation 4 parece uma turbina de avião, né? Parece que eu tô no aeroporto. Eu boto o The Last of Us, o bicho.
Esquentando o ambiente, virou aquecedor.
Exatamente. Aí eu falei assim: caraca, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo jogar o barulho da porra. Aí, né? Philips da internet. Macho, é só abrir, mano. É só abrir.
Como
que
assim
vai, que
você
vai...
não abriu ainda?
Não, eu entendi. O Felipe é uma pessoa que fala assim: não, cara, dá pra abrir, tem tutorial, é muito fácil abrir e tal. É pra limpar, né? Pra limpar é show. Sim. É realmente muito fácil. Não tem muito problema. Você tem que ter cuidado com um fiozinho específico que liga a fonte e tudo mais, mas de resto, é muito fácil. E aí eu falei assim: pô, vou me aventurar nisso, né? Porque se tem 200 pessoas dizendo assim, cara, é só limpar que vai tirar a sujeira e vai ficar novo, zero bala. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Segui aqui o conselho do Felipe. Felipe assim, ó, oh, cara, tem cuidado com isso aqui, tarará. Aí eu fui lá. Primeiro que você tem que ter uma chave chamada Torx, né?
É um Torx, né?
Que normalmente ninguém tem em casa, mano.
Tipo uma estrelinha, né?
E aí, eu não tinha em casa. O que é que eu fiz? Pedi no Rappi, né? O Rappi entregou um kit de 36... 36 chaves que vendem no Extra.
Já pode abrir a assistência técnica aí, Jurandir.
Caralho, e aí, eu fui mano. Testando... Abre qualquer coisa. Eu fui testando uma por uma e nenhuma abriu a porra
tem
da
oito,
porca
tem
da
oito, porra. Mas você foi burro, tinha que pesquisar antes de pedir, caralho.
Não, mas a T8 não tinha.
Você foi trouxa. Twitter aí que eu vou responder. Você foi trouxa.
Mas eu sabia que era essa Torx T8, porque eu pesquisei assim, cara, eu não encontrei lugar nenhum essa Torx T8. Será que tem alguma similar? Ou tem alguma que é parecida? Isso assim, não, a T6, a T não sei o quê, uma Philips específica consegue quebrar esse galho e tudo mais, e foi nessa, né? Eu pedi essa caixinha Philips e tudo. E aí, uma das chavezinhas, se eu apertasse e pressionasse vem, eu conseguia girar esse maldito parafuso. Aí, beleza, já foi uma complicação, né? Eu tirei o bicho, coloquei lá em cima da cama e tudo mais, num pano pra limpar tudo e tal. E aí tirei a tampinha, e aí esperei uma hora, né? O negócio chegar aqui, consegui abrir, aí fui lá, né? Limpando, passando um pincelzinho, tirando a sujeira e tudo mais. Fechei e liguei, né? Fiquei feliz pra caralho, porque o computador, eu abri o bicho e fechei e ele ligou. Isso já é uma alegria monstro, né? E aí, 2 minutos depois, o bicho... Pareceu uma máquina de encerar, tá ligado? E aí eu postei assim, putz, limpei, mas continuou fazendo barulho. Aí a galera assim... É, eu acho que tu devia ter trocado a pasta também, né? A pasta do processador, né? Aí eu falei assim, só mas técnico, caraca, aí é demais, né, mano?
Aí eu, não, né?
São coisas assim, tem coisas que são básicas, né? Tem outras que só ou você é especialista ou você realmente já testou algumas vezes e tem a praticidade de mexer com ganhar essas paradas. Por isso que eu prefiro pagar uma pessoa que conserte o negócio. Só que a gente tá num período muito ruim pra levar equipamento, pra deixar equipamento em algum lugar. E aí eu vou ficar com uma enceradeira aqui mesmo.
Aí você vai comprar um fone de ouvido com isolamento, tá ligado?
Exatamente.
Fazer um investimento.
Eu aumento o volume do fone de ouvido ligado no controle ali, fico bem longe da TV e tá sucesso aí.
Você vai comprar um Bose com isolamento acústico total aí que não vai ouvir nada.
Exato, mas é a parada de dizer assim, cara, eu vou mandar consertar esse PS4 pra fazer uma limpeza e colocar a pasta e tudo mais. Meu Deus, como assim você não sabe fazer isso?
É foda, ai, meu mano. Deus.
Caraca, meu irmão, assim, para com isso.
Tem um lance de que a rede social é um reflexo da vida. Assim como na sua vida, qualquer parada que você faz é uma ação e uma reação. Só que quando você posta, você tá esperando uma reação. E às vezes as pessoas têm outra reação que você fala, caralho, por que vocês estão falando disso, mano?
Sim.
Eu só tô comentando que eu abri meu videogame, limpei. E não, você ficou tão bom, tá ligado? Podia ter ficado melhor. E aí o cara pensa, a minha reação vai ser criticar o cara que já abriu o videogame, já tentou limpar e não deu certo, tá ligado? O que que isso vai ajudar, mano? É isso que eu fico
imaginando. Mas tem os caras que, por exemplo, querem ajudar. Felipe, não, por exemplo. Aí
beleza.
O Davi do Bacon, ele falou assim, cara, tem tutorial, toma o link aqui, ó. Exato. Segue esse tutorial aqui que tu vai conseguir fazer a parada e tudo mais. É bem simples. Não é complicado. Realmente não é complicado. Porque são parafusos. E coisa de encaixe, é só isso, entendeu? Sim, não tem muita dificuldade.
Mas é tipo, é isso aí também, porque passou disso aí já fica complicado, sacou?
Exato.
Eu também não faço.
Aí teve um cara que falou assim, ó, aproveita que o PS4 tá aberto, já desparafusa a placa-mãe, porque aí tu vai conseguir ver se a pasta tá desgastada e não sei o que, tu vai poder tirar o cooler. Caraca, maluco. Eu sei que a maioria dessas coisas não são difíceis de fazer. Mas, porra, existem especialistas nisso. Por que eu vou me arriscar a colocar uma porra de uma pasta? Eu nem sei que diabo de pasta é essa, mancho. É, se é um líquido, é o quê? Eu vou passar em cima do processador? Eu realmente prefiro não arriscar tanto pra algo que foge um pouco do conhecimento, assim, entendeu? Obviamente que a gente tem que estar sempre disposto a aprender, a fazer coisas novas, a fazer coisas que você não conseguia fazer antes, mas é muito simples, como limpar. Um PS4 é realmente muito simples. É, mas eu acho que colocar a pasta não, talvez não seja, porque você tem que desparafusar outras coisas ali. Não, cara, não é só
você vai chegar direto no processador, tá ligado? Não é um bagulho simples, não.
Exatamente. E, mas só que pra internet e pra algumas pessoas que já sabem fazer, acho que a ânsia de dizer assim, caraca, é muito simples, tu é um trouxa, pô, não consegui fazer. E é isso, fica essa parada de ficar destilando o ódio, você não ajuda absolutamente nada.
Eu queria, Jurandir, perguntar sobre o Bruno, que não posta tanto coisa em redes sociais quanto a gente, e o conteúdo dele é muito nichado em coisas de videogame, da coleção dele e tudo mais. Já aconteceu com você, Bruno, esse tipo de reação de você olhar e falar, mano, por que você tá falando isso, tá ligado?
Pior que não, cara. Justamente por eu limitar muito o conteúdo que eu posto, ele ser mais focado, dificilmente acontece isso. A única coisa que acontece vez ou outra é o pessoal provocando aí, tipo, ah, sei lá, esse jogo pirata aí, quando vê que é original, meio tentando provocar, eu falo, tá bom, campeão, beleza.
Não, eu lembro muito quando eu tava na casa do Evandro, um tempo atrás, lembra, Evandro? Que até a gente
pintou
na
abertura aqui. Eu sei a história que você vai contar, boa demais.
E aí, pô, vamos fazer o café da manhã aqui. E aí eu postei uma foto, porque quando eu fui fazer um ovo mexido, aí o ovo ficou tipo um smile, sabe? Parece com uma carinha engraçadinha assim. Eu falei, caraca, ficou engraçado o smile aqui. E aí eu postei a foto no Instagram. Meu irmão, as pessoas, meu Deus, tu tá fazendo um ovo mexido com uma colher de alumínio, você vai pegar câncer. Caralho, você vai
também
morrer.
Também foi no Holy Grail da comida, que é o Instagram, que o povo adora foto de comida. E
sim, então.
Faz uma comida que é, o gosto é horrível, mas ela é bonita de tirar foto, tá ligado? Isso rola pra caramba. Ainda foi no pior lugar ainda.
É surreal, você... Eu entendo o cuidado, mano. O cuidado é uma parada massa, assim. Caraca, juras. Tem cuidado com essa colher aí, mano. Essa colher aí pra fazer o ovo mexido, assim. Tu pode ficar raspando a frigideira e tudo. Aí é uma parada. O outro, assim... Caraca! O câncer chegou! Sabe, assim... E reprovando agressivamente a coisa que você tá fazendo. Qualquer coisa. E é foda. É por isso que eu entendo. Tem uma galera que para de postar. Simplesmente para. E principalmente vários formadores de conteúdo, eles estão cada vez mais parando de postar. Tem uma galera que tira a aba de comentários, tá ligado? Dos posts.
Sim.
Tipo assim... Eu lembro do Jovem Nerd. O Jovem Nerd, quando ele posta propaganda no Instagram, não dá mais pra comentar. Ele tira a parte de comentário do Instagram dele. Por quê? Porque as pessoas, né? Vão falar, né? Vão pitacar aqui. Vão dizer assim, meu Deus, como assim jabá e tudo. E é isso, sabe? É muito triste. É muito triste. E em breve eu vou fazer uma mudança radical.
Deletar o Twitter, foda-se.
Não, de equipamentos. E aí eu quero ver a choradeira.
Ih, já até sei. Vai comprar, vai pôr a fotinha e os caras vão vir.
Eu quero ver a choradeira. Principalmente com o preço. Tô até sentindo aqui, né? Enfim, já, né? Soltei.
Desabafou.
Tava aqui comigo preso. Mas, gente, pelo amor de Deus, macho.
Acontece com você, Felipe, ou nem?
Não, eu também não ligo, não. E eu também não compartilho muita coisa desse tipo também, não. Porque eu sei que vai dar essa... os pitaco. Então...
Porque se você fica só no... postando coisas do trabalho.
Sim.
Aí fica assim, o perfil do cara é só trabalho e tudo mais. Mas se você abre pra alguma coisa pessoal...
Mano, uma vez, Jandir, eu postei uma fotinha do Stories. Eu postei um Stories na academia com a garrafinha de água que eu tenho, e ela é rosa. Aí os caras respondendo, caralho, garrafinha rosa? Tipo, o que que é pra eu responder nesse comentário?
Caraca, mano,
2020, tipo assim, não tem uma outra resposta a não ser sim, é.
Eu sei que a minha garrafinha tipo assim, é rosa.
É.
Aí, aparentemente, o cara não é daltônico, porque ele conseguiu visualizar o meu histórico, concluir que também era rosa e me responder isso. Caralho, garrafinha rosa. Aí eu leio essa reação e tipo assim, eu fico que nem o Ganso lá do jogo do Ganso, tá ligado? O que que ele espera que eu responda? Sim, é rosa? E acaba a conversa? Ou eu falo, seu arrombado, tem algum problema ser rosa?
Não, eu falo assim, ó, parabéns, não precisa passar mais no oftalmo, tá? O exame tá garantido.
Você enxerga cores, é? Tem uns negócios que é, mano, tem uns... E é aquilo, eu nem posto tanto, mas quase sempre tem um bagulho que eu olho assim e falo, mano, e aí? O que esse cara tá esperando aqui?
Não, e no dia dos namorados, né? Porque a gente fez um puta jantazão e tudo mais, e aí eu postei foto e disse assim, caraca! No meio da quarentena, fazendo isso, eu e minha namorada em casa. É isso, só nós dois, que a gente tá a quarentena toda junto. E aí, meu Deus, como meu assim? Tá aí não pode.
Fazer exame junto com a namorada, cara.
Exatamente. Cara, brother, é triste. Eu fico meio triste, eu pistolo, mas passa. Mas aí é que nem a o pessoal sempre fala assim, meu irmão, se realmente incomodou muito, dá logo aquele bloquezinho bonito. Porque... tem uma galera que comenta que nem te segue, tá lá só pra espizinhar, tá ligado? E é isso mesmo, e é muito triste.
Pô, Comenta do recente que você deu RT lá no Twitter, pô, do cara reclamando da parada da política.
Ah, é,
tudo é política, não sei o quê.
Teve isso assim, depois eu fui ouvir o 99 Vidas depois de um tempo, porque eu tinha parado, porque o Evandro tava lacrando demais. E aí, ouvi e tá a mesma coisa. O Jurandir perdeu muito comigo por falar sempre de política nos podcasts. É muito triste, né, mano?
Mano.
A minha sorte é porque eu tenho uns seguidores muito bons. Sim. Uma galera muito boa.
A maioria é boa, 99% é bom. É que esse 1% que dá irritado.
Dá irritado. E aí tem gente que não compreende, assim, ah, como é que pode? Tem 9 elogios, aí tem uma crítica, você sai do sério. E realmente acontece isso. É isso mesmo. É, não precisa muito pra te tirar do sério, não, e tudo mais. Faz parte, e é difícil você se blindar 100% de tudo. E nem é bom, tá ligado? E não é bom você ficar 100% blindado de tudo.
É, na bolha só de quem gosta de você também, é um mundo que não é o real, né? É normal.
Exatamente. Ter
um
cara
que
não gosta. E as pessoas têm que compreender que esses momentos de raiva também fazem parte, cara. E a gente é ser humano, brother. A gente não ficar pistola, não ficar com raiva das coisas.
Eu
não
fico tanto com raiva, eu fico tipo assim, Nazaré tentando entender. Teve outra vez que eu lembrei, postei stories também, sei lá, eu tinha feito hambúrguer. Aí tirei uma fotinha do hambúrguer no prato e postei stories. Aí o maluco respondeu assim, e essa air fryer aí? Mano, tá ligado? Eu vou falar o quê? É uma air fryer.
É isso mesmo.
Tipo assim, o que você quer, cara? Onde você quer chegar com isso, caralho?
Não faz sentido nenhum um bagulho desse.
Mano, eu sou maluco.
É, rapaz, é isso. É triste. Mas é a dura realidade aí. Gente, deixa a gente comprar as coisas aí. Mas compra as tuas coisas aí também, mano. Imagina se tudo que tu comprasse, eu falar assim... O cara falou assim... Comprei esse suco de caixa. Meu Deus, e o sódio, hein? Eita, bicho.
Não, não. Uma resposta boa pra você dar pro suco de caixa é só falar assim, ó. R$5,50. Porque tem esse exemplo aí também. Que o cara te manda o preço da parada que você comprou. Como se você não soubesse o preço.
Você acabou de pagar, né, mano?
É?
Caralho, isso eu nunca vi, não, mano. Pega tipo o bot do supermercado.
É, mano, meu tweet do microfone, quando chegou, teve.
Então, são os consultores.
Caralho, R$800. R$1.000.
É, aí eu mandei só uma interrogação. Aí o cara, é caro, né? Aí, então, depende, o que você chama de caro?
É a fiscalização da compra alheia, né? Triste. É triste, mas é real e existe. Muito triste. Enfim, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira!
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 Foi na...
Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal.
Vai morrer.
Ah, morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Nossos amigos do PicPay, mais uma vez aqui conosco, informar para você, meu amigo ouvinte, que se você assinar o 99 Vidas no PicPay, pagando apenas R$15 por mês, você vai ter acesso ao 99 Vidas Bônus, exatamente, nosso podcast extra, exclusivo para quem apoia o 99 Vidas. Esse podcast sai junto com o episódio tradicional, esse que você está ouvindo nesse momento. Ele sai num grupo exclusivo lá no Facebook e também lá no Telegram. Você vai ter acesso rápido a todas as edições já lançadas. Se cadastrando agora, você tem acesso a todas as edições. E o 99 Vidas Bônus é um podcast muito maneiro, né, Evandro?
Cara, é muito... É, a gente falou, recentemente a gente gravou o bônus de número 100. E aí eu lembro que no dia da gravação a gente falou assim, poxa, quem diria, hein? 100 podcasts bônus. Houve uma época que nem o 99 Vidas regular a gente entregava direitinho toda semana. E aí tem 2 anos já, cara, que a gente tá entregando exatamente toda sexta. O 99 Vidas regular e um bônus. Bônus esse que é muito parecido com o 99 Vidas regular, tanto em qualidade de conteúdo quanto em tamanho. Tem bônus aí de 1 hora que a gente já fez. E é importante lembrar também, Juras, que uma das funcionalidades do PicPay é pagar... Olha isso, cara. Pagar boleto pelo cartão de crédito e parcelar.
Caraca, parcelar boleto? Isso é parcelar novidade, boleto.
Hein? Quem diria? Parece um negócio maluco, mas dá pra você ir gerar o seu boleto. O boleto você tem que pagar lá. Você vai pelo PicPay e você consegue parcelar em até 12 vezes.
Caraca, o PicPay é uma ferramenta excepcional, cara. Dá pra fazer muita coisa bacana. Experimenta. PicPay 99 vidas juntos. Mais uma vez. PicPay. Reforçando aqui o recado dos nossos amigos do Cambly, rapaz. Olha que legal. Aulas particulares de inglês baseadas em quê, Evandro? Na conversa como a gente está tendo aqui, né?
Exatamente, Juras. E uma coisa que a gente destacou na primeira vez que a gente falou do Cambly aqui, que é legal reforçar dessa vez, é que eles têm um programa específico focado para crianças de 3 a 14 anos. Oh. Porque a criança ela tem um jeito específico de aprender, diferente de adultos, e aí o Cambly, também se preocupando com isso, tem professores focados em explicar e ensinar coisinhas para crianças, e quando é criança é mais fácil aprender inglês do que a gente adulto, né?
Com certeza. A gente tem um link aqui na postagem em que se você clicar nele, você já garante uma aula de inglês gratuita no Cambly. Tem o nosso código 99vidas, e aí você vai poder experimentar esse serviço maravilhoso com 24 horas à sua disposição para você aprender inglês no conforto do seu lar ou onde você quiser. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez, vamos falar sobre uma franquia antiguíssima, nunca falada aqui no 99 Vidas. A pergunta é: por que, Bruno Carvalho? Por quê?
Porque a gente tem que resgatar certos jogos do período clássico aí dos videogames, da primeira grande guerra dos videogames aí. Porque as pessoas estão falando aí que a gente já não é mais o mesmo, aí tem hora que fala que agora é o mesmo e não é mais, antigamente que era bom, é pra frente que se anda, o pessoal precisa escolher alguma coisa. Mas essa, na verdade, é uma franquia que passou batida aí no decorrer do programa, que é, pra muita gente, foi sinônimo de videogame ali nos 16 bits, né? Apesar de ela ter cruzado também essa barreira, mas digamos que os bons tempos dessa franquia foi ali nos 16 bits mesmo. E mais importante ainda, a gente precisa falar dessa franquia porque o meu amigo...
Meu amigo!
Trabalhou nela. Então a gente precisa falar por causa disso.
Oh. E lembrar que este jogo, especificamente, o primeiro jogo desta franquia, eu ia trazer no 2-pack e fui proibido. Só pra avisar aí, tá? Só pra deixar registrado.
Foi vetado.
Isso é recorrente,
pela
né,
censura,
Juro?
Jogadinho.
Você escolher um jogo e tomar truque e correr.
É muito recorrente 99 vidas, né?
A censura militar vetou o seu jogo?
Quem está com áudio um pouquinho diferente dos outros programas nessa edição...
Saber.
É essa pessoa. Fique sabendo aí. Hein, Bruno?
O senhor está fazendo acusações levianas. Isso
tô falando nada.
News.
Caia, Bruno, tô com a voz bonita, velho. Senhor. O que você fez?
Você está fazendo acusações?
Para o dublador dos... E outra, quem diz... É assim, né? Existe essa pequena montanha-russa chamada Opiniões sobre 99 Vidas, né? Que é assim, 99 Vidas é mais ou menos, só fala de jogo novo. Aí a gente vai, vamos fazer aqui um... Deixa eu ver aqui, ó. Pegar uma lista.
Sabe
aqui
uma coisa muito curiosa?
É.
Que não tem nada a ver, mas, mano, enfim. Minha cabeça funciona assim. Se a gente pegar os nossos quatro nomes, sempre aumenta uma letra pro próximo nome.
Hein?
Tipo, Bruno, Felipe, Evandro e Jurandir. Bruno tem cinco letras.
Ah, a contagem.
É.
Ah,
não é legal isso?
Olha aí.
Caraca, que maneiro.
Depois de 10 anos, ouvinte, olha aí.
Aí, rapaz. E aí, olha aí. A gente falando ali sobre Kingdom Hearts, falando sobre os Virtua Fighter, Virtua Racing, falando de Metal Gear 3, de Soul Edge, falando de jogo do Indiana Jones e tudo mais. Aí disse assim, não, 99 não é mais o mesmo, não fala mais de nostalgia. E aí a gente, né, entregou um monte de coisa de nostalgia, Caverna do Dragão, né?
Question Caverna do Dragão. Fez um podcast só sobre Nintendinho e Master System?
Já tem, né?
Terceira geração a gente fez, tem pouco tempo.
Exatamente, fizemos sobre esse cast da terceira geração. Aí não, 99 nova fase tem que falar de coisa nova. A gente fala sobre a Naughty Dog, né? E aí a galera, não, como assim? Caraca, saudade de antigamente, só falava de coisa antiga. Aí fica assim, né? Essa pequena montanha russa.
Não, mas jura, teve muita gente pedindo o cast do Last of Us 2 agora, hein?
E aí? E aí? E aí, Bruno?
Fazemos ou não? Ou deixa pro ano que vem?
E aí, Bruno? E aí, Felipe?
Ah, eu já joguei. Duas vezes até.
O Felipe jogou duas vezes já, mano. Eu não terminei a primeira ainda, ele já terminou duas vezes, mano.
Eu que tô jogando um.
Transgressor.
E não concordo com vocês, tá? Essa parada de dizer que um datou e que é pai. Ah, tá.
Não concordo gente, com né? vocês.
Poxa, ninguém falou nada. Você que
falou
era
isso.
Era ele que tava falando, mano.
Não, porque vocês disseram aí que era igual Resident Evil 1. Tava igual, assim.
Já foi, sim.
Controle de tanque e os caralho, né?
Eu estou muito boa, inclusive. A narrativa, então, puta que pariu, fantástico. Mas enfim, né? Enfim, vamos falar sobre qual franquia, Bruno?
Falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre Earthworm Jim.
Earthworm Jim. Olha aí, é o Jim, minhoca da terra? Terra da minhoca?
Não, é minhoca, é porque worm em inglês são vermes no geral. Earthworm é a minhoca.
Minhoca.
Então é a minhoca Jim.
É, porque a minhoca só existe dentro da terra mesmo, né? No adubo ali, né?
Então, se fosse o Silvio Santos, seria Jim, vírgula, a minhoca.
Seria um belo nome, inclusive. Agora deixa eu perguntar pra você, vocês gostam de minhoca?
Como assim?
Em que sentido? Tá parecendo os caras falando o negócio do Pervando aí da garrafa rosa.
Não, eu vou gostar de minhoca, mano.
Mas como assim?
Ô, Felipe. O cara vira do nada, né?
Ah, eu vou responder a pergunta do Jurandir. Uma das razões de eu não gostar de pescaria quando era criança é porque justamente eu judiava das minhocas. Eu não gostava de partir a minhoca no meio e enfiar ela no anzol. Achava muito, muito
tortura. A gente pesca, eu sempre pesquei muito aqui em Fortaleza com camarão. Camarão mesmo era o...
De isca?
De isca.
Carai.
E às vezes era ele vive, inclusive.
Camarão mesmo ou aquele lá, aquele da praia? Sabe qual que é, manja? Aquele
camarão
que você tira
é
da praia?
Camarão é mato em Fortaleza, hein, mano?
É, tá louco, mano.
Camarãozinho pequenininho, chamado
de sossego. Aqui a gente pesca com pão, tá ligado?
Sim, tem gente que joga pão também, assim. Faz massa de pão, né?
Coração de boi é uma parada muito boa pra pescar também.
Caraca, coração de boi.
Acha que é pescador.
O que você tá pescando, mano? Que tamanho de peixe é esse?
Brother, aqui é pescador, rapaz. Aqui é histórico. Histórico de pescador. Não,
é mais história do que pescador, né, Jurandir?
Sabe o que é bom também pra pescar? Tripa. Tripa de boi. Você corta assim pequenininho, porque ela dura, ela é consistente.
Fedido pra caralho.
Fedido, muito fedido. Mas o problema é porque, assim, tem algumas iscas que você utiliza que quando pega na água, ele já meio que vai se desfarelando. Tipo o pão. Ele vai se desfarelando e aí ele não dura.
É que você pesca em mar também, né?
Pesca em mar e pesca em açude também, né?
Em rio e tudo. Tem costume aqui de pescar em lagoa mesmo, aí...
Mas dá também.
Riozinho, né, Felipe?
Mas se você colocar um pedaço de pão na lagoa, ela vai se desfarelar também.
Não, mas você faz tipo uma... Como o Bruno falou, meio miolo, sacou?
Entendi.
Você pega o miolo e mole ele, ele vira tipo uma massa, assim, você só...
É, não tem aqueles pesque-pague, né? Que é aqueles lugares que você...
Minha família tinha um pesque-pague.
Pois é, e era uma massinha, né? Não é tipo uma massinha?
Tinha. E tinha ração também, às vezes, assim.
A pessoa às vezes joga a ração pra chamar os peixes.
E se bota uma massa no meio.
É meio errado, né? Porque você joga comida pros peixes se alimentam e vão embora, né?
Inclusive, nesse pesque-pague que a gente tinha, era meu pai e os irmãos dele lá no interior, lá na cidade da minha avó. E aí, foi numas férias, assim, que eles abriram, que a gente passou lá uns 2 meses direto lá.
Uhum.
E aí, com o pesque-pague aberto e tal, e deu super certo, vendeu pra caramba e pá.
É muito bom.
Aí, acabou o período de férias, né, pra dar aquelas zozeadas, aproveitou a grana, foi todo mundo viajar, foi todo mundo pra, inclusive, Porto Seguro, que é o lugar que os mineiros adoram ir, né? Todo mundo Porto Seguro e tal, ficamos lá 2 semanas, e aí fechado o pesque-pague lá, o sítio e tal. Voltamos das férias, o povo tinha roubado os peixes, tudo que tinha ficado.
Caralho, gênio.
Teve que fechar o pesque-pague, fi.
Porra, mano.
Fechou, caraca, durou
cara
dois meses.
Não pagou, fi, é novo conceito.
Os caras pularam o muro lá, ó. Pô, vazou, vão aqui, roubaram os peixes tudo aí.
Eu já pesquei em muitos lugares com meu pai, assim, no mar, em açude, em lagoas, em rios e tudo. Mas quando o meu pai envelheceu um pouquinho mais e a visão dele ficou um pouquinho mais complicada, a gente pescava muito no pesque-pague. E aí era bom do pesque-pague porque era tipo um belo passatempo, entendeu? Você chegava de manhã...
Você vai lá pra beber cerveja, tomar, comer, tirar gosto.
É isso mesmo, é exatamente... E principalmente o próprio peixe, você pescava um peixe assim e dizia assim, cara, eu quero fritar esse peixe
aí.
Manda
lá pra cozinha, lá já pé, né?
Já trata lá o peixe, já traz com a batatinha assim, você come lá e tudo mais. Sucesso, mano. Sucesso demais, é bom demais. Que é aquele peixe tilápia. Vocês comem tilápia, né? Tilápiazinha.
Sim.
É bom pra pôr.
É o peixe que normalmente tem nesses peixes que pagam.
Gordura assim. Boa, gordura boa, tilápia.
Tilápia e tambaqui. São uns peixes maravilhosos, assim. Principalmente tilápia, né? Eu adoro tilápia. Aqui, é bem comum aqui em Fortaleza ter lugar, assim, é, pra você comer, e tem assim, escrito na parede, tilápia viva. Que você escolhe lá o peixe vivo e eles vão tratar, né?
Tá fresquinho, né? Assim,
é fresquinho. A versão brasileira da lagosta, que tem restaurante francês e tal.
Mas muito bem. Earthworm Jim. Este jogo que tem cara, principalmente o primeiro jogo da franquia, tem cara de jogo do Mega Drive, hein, Bruno?
Pois é, né? Muita gente fala isso. Apesar dele ter sido um jogo multiplataforma, ele acabou saindo pro Super Nintendo também. Não só o Super Nintendo, primeiro Earthworm Jim, ele saiu pro Mega, pro Super Nintendo, pro Game Boy. Teve versão do Game Gear. Teve versão do Master System, né? Mas ele tem realmente uma cara que lembra muito, e pra época, é, o pessoal já comentava isso, ele era um jogo que é associado mais com o Mega Drive mesmo.
Acho que até por isso a versão do Mega é até melhor, né?
É melhor, exatamente. A única versão que talvez o pessoal questione se é melhor que a do Mega é a do Sega CD, porque apesar de loading, ela tinha música com qualidade CD, eles usaram qualidade CD, e tinha conteúdo adicional, né? Que eles fizeram uma versão do Sega CD também.
Mas o do Mega também tem uma fase a mais do que do Super Nintendo.
Né? Isso, não, mas é que a do Sega CD ainda tem conteúdo a mais que a do Mega, entendeu? Tem animação nova, é bem interessante a versão do Sega CD, mas o pessoal na época sim considerava a versão do Mega Drive melhor, e não é nenhum segredo que o pessoal da Shiny, que é a desenvolvedora, tinha um carinho especial pelo Mega, né, assim, no geral. Né? Inclusive, é bacana mencionar que quando eu tava falando do meu amigo lá, o compositor Tommy Talarico, que é compositor do Earthworm Jim, é o cara, todo mundo conhece o Tommy Talarico, na verdade, por causa meu do videogames live, né? Pior que é verdade.
Sabe o que é verdade? Por que, amigo? Você tem ele no WhatsApp?
É porque o Bruno, ele vai, todo ano que tinha videogames live, ele ia e se encontrava com o Tommy Talarico, e ele, o Tony, praticamente viu a filha do Bruno crescer.
Exato, exato. É curioso essa história, porque assim, eu vou na VGL desde sempre aqui no Brasil. Da primeira vez que eu fui, eu já levei minha filha e ele reconheceu, porque minha filha tava com a camiseta da Princesa Peach. Aí eu falei assim, Princesa Peach e tal. E aí minha filha tem, assim, um traço muito marcante, que o cabelo dela é muito encaracolado.
Uhum.
Era, né? Porque agora que ela cresceu, sabe como é que é, né? Adolescente faz essas coisas aí. Mas quando ela era pequenininha, o cabelo dela é muito cacheadinho. Então chamava muita atenção, né? Pra americano não é muito comum esse tipo de cabelo. E aquilo marcou. E aí todo ano a gente voltava, e aí ele, lá, Peach, não sei o quê, ficava e tal. E acabou que depois de um tempo ele realmente reconhecia a gente de longe já. Tanto que o Jurandir viu lá na Campus Party que a gente foi, que ele tava lá de boa ouvindo o Mega Driver tocando, e a gente começou a trocar uma ideia.
Foi, a gente ficou junto, né? E a gente passeando basicamente junto ali, vendo a banda tocando, né?
Então eu tenho contato pessoal mesmo do Tommy Talarico, isso é fato. Mas em função disso, sabe? De tanto que eu fui na VGL e a gente começou a trocar ideia, ele lembrava... Que acabou, assim, né? Então eu falo brincando, óbvio, que eu não sou amigo pessoal dele no sentido de, pô, vou lá na tua casa. Mas a gente tem um contato, sim, cara. É bem curioso. Mas eu falei brincando, óbvio, mas porque o trabalho que a equipe da Shiny faz é fantástico. Pra quem não sabe, o Tommy Talarico é compositor não só do Earthworm Jim, mas de outros clássicos do videogame. Por exemplo, o MDK é composição dele justamente em função do trabalho com a Shiny. Tem um outro jogo que lançou na geração Play 1, não sei se vocês vão lembrar, mas ele lembra muito o próprio Earthworm Jim, que é o Wild 9, que é muito legal também, esse jogo. Então, assim, o trabalho que ele faz sempre tem essa característica de, primeiro, as composições são muito bacanas, mesmo, de qualidade de áudio, e segundo, se você perceber os jogos que a Shiny faz, sempre tem alguma coisa meio cômica ali, sabe? Ele sempre faz uma graça, é sempre um jogo que tenta puxar mais por um lado cômico do que só ação pura, sabe? E meio, geralmente meio... Como é que eu vou dizer? Meio... Não é maluco o termo certo, mas é meio fora do senso comum, sabe?
Tanto
que o
Earthworm Jim... Nonsense, né? Nonsense mesmo.
Nonsense, assim, isso.
Monty Python pra caralho, né, mano? A vibe que ele passa.
E é, o Earthworm Jim é cheio disso.
Ele lembra mais os cartoons do Looney Tunes, né, da vida, assim.
É. Sim, sim. Aliás, tanto...
Animaniacs e tudo.
Eu puxei a predileção deles pelo Mega Drive, porque eu esqueci de acabar de mencionando o porquê. Eles foram os caras, na verdade, o Dave Perry, né? Foi o cara que trabalhou no Aladdin do Mega Drive. Música. Tanto que você fazia o truque lá do Aladdin, não sei se vocês lembram daquele truque do Aladdin, aí aparecia o Dave Perry nesse truque.
Caralho.
Aparecia a cabeça dele, falando, yes!
Mas qual é o do Earthworm? É aqui, é o... A gente chama ele de quê? De Jim, né? Porque o nome dele é Jim, né?
O nome dele é Jim, isso.
Ele é uma minhoca que tem um corpo robótico, é isso mesmo?
É um... Não, ele é uma minhoca só,
ele
na verdade.
Ele é só a minhoca. Ele é a minhoca, na verdade.
E esses aquilo músculos é um e tudo traje, mais? É um traje astronauta. É
uma roupa tipo espacial.
Não de astronauta, né? Mas é. É.
Então ele sozinho, ele não tem membros. É o traje que tem, entendeu?
Entendi.
Não é pra fazer sentido, só que...
É, não é pra fazer sentido. Não tem como fazer sentido mesmo.
Esse aí é o clássico design que na reunião foi assim, ó. O cara falou, porra, podia fazer uma minhoca com traje de astronauta. Aí os caras, porra, mas por que isso? Aí o cara respondeu, por que não?
E ele falou, tipo isso. E daí, mano?
É.
E tipo assim, o jogo mostra isso, que você joga só com a minhoca em alguns momentos, sacou?
Não, e mesmo quando você tá com a roupa, ele arranca a cabeça e usa.
Sim, chicote,
é.
Né?
É o chicote.
Essa era a animação que eu achava mais legal desse personagem, mano. Ele tirar a própria cabeça. Tipo assim, porque ele não é a cabeça, né? Ele tira. Você tá vendo
ele inteiro, tá ligado?
É. Você tá vendo, tipo assim, ele tá, parece que ele tá tirando a cabeça e dando uma chicotada. Mas é ele tirando o corpo dele inteiro, porque ele é a minhoca.
Exato.
Esse conceito é muito absurdo.
Ele tem uma pistolinha também, né? Ele tem uma pistolinha que você vai pegando os itens e vai fazendo upgrades, né? Pra pistola e dando tiro mais fortes e tudo, né?
É, no primeiro jogo, assim, o sistema de combate dele, você tem um botão de pulo, né? Aí você tem a pistola, que é essa que você falou, e tem o golpe do chicote, que é o que a gente tava mencionando, que ele usa, na verdade, o próprio corpo como chicote. E aí você tem, sim, sistemas de upgrade pra arma. Na verdade, você modifica o tiro e tal. Mas sabe o que eu acho muito legal? O sistema de arma nem é tão legal. Na verdade, até é um dos problemas que eu tenho com o jogo em si, é o sistema da arma, na verdade. O que eu gosto muito desse jogo é a qualidade da animação, cara. Qualidade
é
geral de animação.
É absurdo, do total, né?
Do personagem, dos inimigos.
É um negócio assim absurdo até. Se você pensar que era a geração 16-bits ali, né?
Sim.
E ele entregava um visual, às vezes, muitas vezes melhor do que jogos bem maiores, né? Do que o Earthworm, né?
Sim, sim. Só a quantidade de animação que a gente fala, a animação de idle, que é você deixar o personagem parado, tem hora que ele tá lá parado, ele vai lá, tipo, faz músculo assim, aí cai a cueca, aí ele começa a pular corda com o próprio corpo, ele arranca da roupa, né, e fica pulando corda com ele mesmo, sabe? Ou então ele para assim e vai tentar assustar o inimigo ficando mais forte ainda. Então fizeram tanta besteirinha no sentido de aumentar a qualidade, ele dá tiro na cara e tal, que é coisa que estúdio de animação se preocupa, sabe? Não é coisa de videogame tanto assim. E você vê que eles tiveram um cuidado muito grande, não só nisso, mas no design também, cara, de personagens assim. Você vê que é tudo lembra muito desenho animado da época, sabe?
É, se não me engano, tanto o cara que criou de fato o personagem, né, que é o Doug Tenapel, e até o animador principal do jogo, eles vieram da indústria tanto de quadrinho quanto de desenho mesmo, né, animado. Então, acho que a influência vem dela. Tipo, a preocupação de fazer essas coisas de forma mais perfeita, assim. Vem, às vezes, do background dos caras que estavam na indústria, que isso era muito valorizado também. Inclusive, é uma propriedade que nasceu pra ser transmídia, né?
Tanto é que teve, né? O desenho animado, né?
E passou aqui no Brasil, eu lembro de ver pra caramba na Globo, assim.
Encontramos nossos grandes heróis, Jim Minhoca e Peter Cook, sendo baixados num tonel de ácido fervente pelo desprezível Demo, o gato.
Agora você vai morrer, minhoca estúpida, e depois eu vou...
Já sei, vai destruir o universo.
Ah, me diz a verdade, estou ficando previsível.
Jim, eu sou alérgico a ácido.
Não tema, companheiro, vou nos libertar com o meu canivete suíço. Saca-rolhas? Raios. Bicha de unha? Raios. Abridor de garrafa? Raios.
Jim, já que seus braços estão livres, por que não usa logo sua arma?
O quê? Ah, sim, é claro.
Bela tacada, Jim. Você derrotou os bandidos e salvou o universo mais uma vez.
Ah, é. Quem está ligando para o universo? Queria que esse canivete idiota funcionasse. Peixe-espada? Raios! Guarda-chuva? Raios! Um flamingo? Raios!
É, mas se você pegar o design dos personagens todos, não só do Jim, cara, passaria facilmente por desenhos do Looney Tunes. Personagens do Looney Tunes, sabe? Se fosse daquela turma ali do Pernalonga e tal.
Qual é aquele lá do Daffy Duck? Do... Daffy Duck é, né?
Ah, os Looney Tunes. O Daffy Duck é o Patolino.
Patolino,
é, né? Mas qual é aquele que é do espaço?
Do espaço?
É o Mar...
Marty the Martian, é isso?
Que
é, tem Marciano. O Marvin, né? O Marvin the Martian. Né? E aí tem o... Eu sei quem que você tá falando. Aí tem o do Patolino, que é do espaço.
Patolino
do espaço,
tipo o Patolino verde, né? Com a roupinha verde.
Isso. É o Duck Dodgers, eu acho, se eu não me engano. É. Duck Dodgers, dá uma olhada.
Tinha o jogo deles também? No Play 1?
Tem.
Tem um jogo, Super Nintendo.
Super Nintendo, né? Super Nintendo.
Super Nintendo.
Mas é muito bom porque o visual, ele é meio... É bem cartunesco, né? Ele e faz questão de ser engraçadão mesmo. É pra ser um jogo divertido. E ele tem recursos gráficos bem interessantes. Como até a... Por exemplo, a fase bônus. Ela... Você monta num... Tipo num foguete. E é pra frente, né? A parada, né?
Então, isso é algo muito bacana do Dr. Jim. Porque assim, a priori você olha ele assim, jogando no começo. Você fala assim, um jogo de plataforma normal, né? Plataforma de ação. Só que dentro do jogo... Ele coloca uma assim, pletora de mecânicas, né? Uma diversidade de mecânicas muito bacanas que faz o gameplay ficar sempre atrativo, sabe? Não fica enjoativo o jogo. Isso é muito legal.
Deixa dinâmico, né? Fica bem dinâmico,
sim,
o jogo.
Sim, sim.
O próprio personagem, ele fala de vez em quando, ele fala aquele groove, né? Groove! Quando ele passa de fase,
groovy, né?
Antes de começar as fases. E o jogo tem história também, né? Tem uma historiazinha do personagem.
É meio que uma sátira até, né?
Sim.
Uhum.
Que é pra ser a ideia básica do videogame dele é resgatar uma princesa, só que... como é que é o nome da princesa?
É tipo uma piada, assim,
princesa... What's her name again? É exatamente o que eu fiz agora, sacou? Tipo assim, quem se interessa, tá ligado? É só... Era pra ser uma meio que uma crítica a esse clichê dos videogames sobre resgatar a princesa e tal. Que inclusive no final.
É ele muito acaba legal isso.
Matando ela sem querer, né?
É, sem querer não, ele na verdade. Mata ela. Não, não é ele que mata. Na verdade, uma ação que você fez no jogo.
Na primeira fase.
Começo, na primeira fase. Isso é genial, mano. Os caras, você vê como os caras pensam muito na frente.
Te expliquei como é isso aí, velho.
Na verdade, logo no comecinho do jogo, você encontra uma parte que pra você passar, você precisa derrubar uma geladeira pra fazer uma alavanca num tronco e jogar. E aí você vê nessa hora que a vaca, tipo, vai pro espaço. Literalmente ela some da tela. E aí durante o jogo você vai vendo várias vezes essa vaca passando no fundo do cenário, voando pelo espaço. E aí no final do... Isso é spoiler, mas caramba, o jogo é de 94.
Pelo amor de Deus, Bruno. E não, e é um jogo de plataforma, né? Puta merda.
E aí no final do jogo, quando você resgata ela, né, que é de novo a princesa, que é What's Her Name, a vaca cai em cima dela, esmaga ela. Tipo, na hora que ela chama ele pra dar um beijinho, que no final ela chama ele assim pra dar um beijinho, aí ele vai, na hora que ele tá pra ir, a vaca plou, cai em cima dela. Esmaga ela.
Caralho, que tristeza, mano. É a subversão, é a piada mesmo, né?
Isso, era a piada, porque a graça era isso. Tipo, caramba,
já,
né? O que é essa vaca?
Lá no começo, né,
a piada. Exatamente, os caras se comprometeram com a piada. E é legal que esse tema das vacas é bem recorrente nesse universo do Storm Team. Tanto que no 2 tem mais vaca, ainda aparece muito mais de vaca. As vacas estão todo final de fase, estão lá pra cumprimentar você. Né? Então é bem legal, cara. Como eu falei, ele é um jogo que é muito fora do comum, assim, né? Mesmo pra gênero de plataforma, você não esperaria tanta maluquice, assim. A gente não tava acostumado. E o que a gente tinha eram jogos de plataformas competentes, mas que eram bonitinhos, cute, mas do jeito normal de ser. Um Sonic da vida, um Mario da vida. Uhum. O máximo que a gente tinha de subversão, assim, era um Bubsy the Cat, que já tinha as animações também diferentes e tal. Mas o mais normal de ver era, pô, esse jogo de plataforma bonitinho, tem uma gracinha aqui ali, mas o Return Jim, cara, é outro nível de
zoom. É maneiro isso, né? Porque esses jogos que tem um tom mais engraçados, assim, eles acabam ficando marcantes. E se você for pensar, a maioria desses jogos que são engraçadinhos, eles datam muito menos, né, do que os jogos mais tradicionais, assim. Se você vê, sei lá, um jogo como... O próprio Bubsy, né? Você joga Bubsy, é um jogo bem maneiro, assim, de jogar o Bubsy 1. Você joga aquele, o Jax, né? O Gex. Ele é um Gex, jogo também divertidão, né? Ele é engraçadão também, ele é descolado e tal. É um jogo que data muito menos, né?
É, assim, o Gex, tanto que eu gosto mais até dos Gex 2D do que os Gex 3D, né? E ele é um jogo... Apesar que os 3D também fazem muita graça com o mundo do cinema, assim. Sim. Mas eu lembro do Gex, ele é muito icônico, o primeiro Gex, cara, lá no 3DO, cara. Fazer piada justamente com o mundo dos games, aí fazer gracinha.
Com a TV, né? Com o mundo da TV, né? Ele fazia piada também. Porque você pegava controles, né? No Gex.
Isso. Aí tinha lá o mundo o mundo da danceteria, que era o mundo do disco inspirado no Disco Fever, o mundo dos jogos dos monstros, tal, baseado no filme dos monstros.
Mas é uma coisa que os desenhos do Animaniacs já fazia isso, né?
Também.
Os Animaniacs, eles zoavam o universo da televisão e era meio metalinguístico, né? Comentando tudo, assim, interessante. No primeiro From Jim, tem um momento, assim, tem tipo umas fases bônus, assim, que você entra nas pedras e que fica só a minhoca mesmo, né? Como o Felipe falou ali, que você fica a minhoca meio pulando, assim, ele vira realmente uma minhoca. Aliás, vira não, ele é uma minhoca, né? Ele só...
Ele pega do traje e segue só como minhoca. E fica
focando só como minhoca. Uhum.
Isso é uma coisa que tinha também durante todo o jogo, que era essa variedade de gameplay, né, cara?
Sim.
E também, mesmo naquela época, não tinha tanto jogo. O normal era plataforma, vai ser plataforma do começo ao fim. E ele tinha a fasezinha do submarino, tinha aquela outra fase que era tipo um bug jump, que ele ficava descendo, subindo uma porrada de vez.
Sim.
Eu achava meio chato, inclusive, essa daí. Mas ele ia no
tem
jogo
a fase
grandinho.
Que é meio tipo um escort mission, assim, sabe? É a coisa que todo mundo odeia nos videogames, ele tinha.
Sim.
Você tinha que ficar atrás daquele... É um coelho ou um cachorro? Agora eu não lembro mais.
É um bichinho rosinha, né? O
Capulano. É isso mesmo.
E aí você...
É difícil que o design desse jogo é tão maluco que às vezes você não consegue nem identificar o que são os bichos.
Esse bicho entrava tipo no redemoinho, ele virava um monstro gigante, isso. Assim.
Se ele tomava um hit, ele virava um bichão maluco e batia no C de volta, né?
É. Curioso ali que o chefão da segunda fase, ele fica... O Jim fica só a minhoca mesmo, assim, fora, e o traje atrás desse chefão. Aí você tem que derrotar o chefão pra você entrar no traje de novo, assim. E é curioso também a parada deles brincarem, porque aparecia escrito assim, o Finish Him, que é quando você ia matar um chefão. E era, então, ele usava o próprio videogame pra homenagear, satirizar e tudo mais, né?
É, inclusive os bosses são um show à parte, assim, eu lembro o primeiro sub-boss lá, que é uma lata de lixo.
Excelente.
Você tem que lutar com ela lá e, né, ela fica batendo o pé no chão e jogando coisa em você, e depois vira um canhãozinho que joga bigorna. Aí depois o primeiro chefe mesmo da fase, porque esse é o primeiro sub-boss, né? O chefe mesmo da primeira fase é aquele gordão que fica num... Não é um guindaste ali, fica preso na corda ali. Putz, não tem como explicar, cara, porque não é um guindaste, mas ele tá preso num equipamento.
É tipo uma tirolesa, Bruno, só que fixa.
Isso. E aí ele fica jogando coisa em você através de uma manivela que ele tem lá com imã, e depois fica cuspindo peixe em você e tal. É sempre uma coisa bem, bem maluca, sabe?
Uhum.
É, e esse primeiro chefe, por exemplo, a mecânica dele não é só você dar tiro nele ou dar a chicotada lá, a minhocada, vamos dizer assim. Você tem que pegar as caixinhas que caem e jogar na molinha que tem lá na direita.
Isso.
Aí a caixinha que dá o dano nele, principal.
É, que o dano que você consegue dar nele é através da caixa mesmo.
Sim.
Né?
Não é pular na cabeça dele 3 vezes, né? Igual o bug dos jogos de plataforma.
É, até porque se você pular na cabeça dos caras, você toma dano nesse jogo,
exato,
né?
O que já é, com certeza, já é uma zoeira, já, né?
Sim, sim. E outra coisa, esse jogo, eu não acho que ele é difícil, mas o problema é que ele dá um dano, os inimigos dão muito dano em você, assim, um dano muito alto, sabe?
É, a parada é como a animação é bem complexa, geralmente os ataques são bem telegrafados, né? Então você consegue sair fora, mas é... Ele realmente, os inimigos te dão muito dano, principalmente nas fases mais finais, assim, aquela última, que eu não lembro de passar, principalmente sem o amigo Save State aí, que até o teto da fase dava dano, tá ligado?
Sim.
Então, mas uma coisa que é foda desse jogo, Felipe, é que ele não tinha password nem save, maluco. Você tinha que terminar numa sentada. E ele não é um jogo tão fácil.
Então, na versão do Sega CD eles já implementaram password, mas nas versões do Mega e do Super realmente não tem.
É, então, eu lembro que eu joguei muito, eu jogava no Mega de amigo meu e eu cheguei a ter o cartucho mesmo físico na época do Super Nintendo. E eu jogava pra caralho, só que eu nunca tinha terminado. Tipo, sei lá, eu chegava na metade do jogo e perdia todas as vidas e já era, tá ligado? Tinha que voltar pro começo. Aí depois, lá na frente, que eu terminei com um emuladorzão da massa também.
O final do jogo, como o Felipe falou, os inimigos já arrancam muito sangue, mas o final do jogo, ele dá uma apelada forte, assim, também, cara.
É, eu chegava mais ou menos, Bruno, deve ser, sei lá, 70% do jogo, na fase do cachorrinho mesmo, do cachorrinho rosa. Você tem que ir escoltando ele, que ele vai pulando e vai caindo um monte de meteoro e tal. Eu lembro de dar game over nessa fase direto, mano. E eu gostava de jogar, mas eu não conseguia, eu era ruimzão, não conseguia terminar esse jogo direto, mas nunca nem... E eu tentei, puta merda.
Você lembra do chefe da terceira... Na verdade não é o chefe, é o sub-boss da terceira fase. Quem que é, o Evandro?
Qual que é? Não lembro. Faz muito tempo isso aí.
O frango robô. Que é um frango que ele tá dentro de um robô, manja?
Pode crer.
Ah, esse é o que fica escondendo a sua roupa, não, né?
Não. O que esconde sua roupa, que a roupa tá atrás dele, é aquele que é um cachorro é rosa lá.
Não é o gato, não?
Sei lá, é mó estranho.
Para, é rosa, é um bichinho rosa.
É o bicho é branco com rabo rosa, na verdade. Rabo rosa, né?
É que tem uma Proton Cannon, que nem do.
Exato, e aí depois. E aí é justamente isso. É, na verdade, tem um sub-boss mó legal antes dele, que é o boneco de neve na fase de fogo, sim, né? Na verdade.
Isso. Aí vem ele. É o Olaf do Frozen.
Exato. E aí vem ele, e aí esse boss é legal, que ele tem duas formas, na verdade, esse gato barra cachorro aí de rabo rosa. Tem essa parte que você precisa resgatar a tua roupa. E aí depois disso vem a batalha que você recuperou a roupa, aí você tem que lutar com ele, aí fica saindo fogo lá do chão e tal. Mas o da terceira fase é aquele, é um frango que ele usa um mecha, cara, é o frango robô. E ele tem também, na primeira parte você luta mais plataforma normal mesmo, aí acertando, você tem lá o alvozinho pra acertar, e depois fica naquela parte que é queda. Vocês estão em queda livre e você precisa acertar ele com a arma. Os bosses, eu gosto dos bosses desse jogo, cara, são bem, bem interessantes mesmo. E bem animados mesmo, sabe?
O do primeiro são bem inventivos, né? E tem fases, inclusive, bem diferentes também, né? O fato de você... Tem uma fase que é meio debaixo d'água, assim, né? E aí você anda num veículo, né?
É meio chatinha essa daí.
É meio chata porque fica um tempo passando, né? E você tem que ficar recuperando meio que o oxigênio, né? E nos recipientes, assim. Aí às vezes é meio ruim. E se você ficar batendo a navezinha, né? O submarinozinho nos lugares, ele fica trincando. E aí você pode...
Essa fase é bem difícil também.
É bem difícil, né? Mas o jogo inteiro é bem difícil, né? No fim das contas. Porque a gente olha, às vezes, os...
Na média, é.
Os long play que tem no YouTube e fala assim, uma hora pra zerar. Caraca, amor.
Tô falando que eu fiquei meses jogando e não arrumei nada.
Eu acho que a parada de ser bem inventivo... E me lembra... É, não sei se vocês lembram do jogo do Papa Léguas, que tinha pro Super Nintendo. Era Papa Léguas e Coyote, né? E era um jogo bem difícil, quase impossível de zerar. E tinha fases no espaço, assim. Tem algumas coisas que são bem semelhantes, assim, em termos de visuais. Mostrando que o Wolfram Gen ele é tipo um filho bastardo dos Looney Tunes ali, sabe? Da galera do Looney Tunes.
Muito, mano. Tem muita referência.
Eu mesmo fiquei pensando assim, cara, por que ele nunca teve um desenho? E teve um desenho, sim.
Porque é o projeto
tem
da...
Tem link no post aí pra você assistir.
Da Playmate lá, que era quem acabou... Acho que na época, financiando o projeto, é porque eles tinham explorado a licença do Tartarugas Ninja pelos brinquedos, né? E eles queriam fazer, repetir o mesmo sucesso que o Tartarugas Ninja tinha tido, só que usando uma propriedade própria dessa vez. E o Tartarugas Ninja tinha dado certo como desenho, como brinquedo e como jogo de videogame, né? Então a ideia deles era criar um jogo de videogame e disso partir pra também fazer uma linha de brinquedo e fazer o desenho. Eu não sei se provavelmente deve ter tido a linha de brinquedo, mas eu não lembro de ter visto aqui no Brasil, mas o desenho, eu até lembro de ver na TV, na Globo, sim.
O desenho era piradíssimo, igual o jogo. É, sim, muito legal isso, né? Foi um desenho que não chegou muito no Brasil, né? Eu nem lembro de ter passado na TV aqui brasileira, né?
Eu não lembro da idade, pode ser que já tava fora da época de ver desenho, né? Mas eu lembro de assistir ele na TV.
É, eu tô vendo aqui o desenho de 95, 97, eu não tinha nem nascido, mano.
Eu nasci em 93.
É verdade.
Mas, quer dizer nada, o desenho no Brasil não passa no ano que ele lança, não, né?
E Bruno...
Né? Tinha um delay grande, né?
Bruno, só pra a referência aqui da série de TV do From Jim, ele passava na TV da Warner. Antes de virar Cartoon Network da vida assim, a Warner tinha um... WB Network, né? Television Network. E aí passava desenhos e tudo mais. E aí a Warner que é dona do Looney Tunes, né? É isso que eu tô falando, né? Essa é a conexão. E acho que eles viram assim, caraca, a galera fez uma animação aqui que tem tudo a ver com a gente, mas não é da gente. Então vamos passar no nosso canal aqui. Parece muito. O primeiro jogo foi lançado lá em 1994.
Uhum.
Pra Mega Drive e Super Nintendo. Anos depois, teve... Antes de falar da continuação... Teve uma versão HD desse primeiro jogo, né? saiu pra Xbox Arcade, né? Xbox 360.
Isso, é um remaster em HD dele, né?
Ah, e é bem bonito, inclusive, né?
Bela época essa da live aí, hein, Bruno? Que um monte de jogo voltando em HD, pá. Podia ter até hoje em dia isso aí.
Brother, mas você compara os dois aí, tem link na postagem aí, compara o primeiro, tá? Do Mega Drive, que Super Nintendo clássico, assim, e vê o HD, meu irmão. Caraca, pra você ver como os caras fizeram bonito numa época que a tecnologia não era espetacular, sim, entendeu? E aí você vê a versão HD e vê assim, caraca, maluco, os caras fizeram... É muito bonito, as cores mais vivas e tudo, tá bem legal essa versão HD. E respeitando pra caramba o original, né?
Uhum.
Porque é igual, se você olha assim, é igual. Não é um remake, é um remaster mesmo, né?
É um remaster, né?
É, um por um total, só que tá mais bonito.
Muito bom, excelente, excelente remaster. Continuação saiu ali um ano depois?
Isso, saiu no ano seguinte. Foi no ano seguinte. O primeiro é de 94 e em 95 saiu o Earthworm Jim 2.
Saiu para Mega Drive e para Super Nintendo.
Curiosidade, esse jogo saiu para PlayStation também. Como a gente já estava em 96, na época, já tinha saído os videogames da geração 32-bits. E ele chegou até uma versão para PlayStation também, cara.
Mudou muita coisa?
Manteve, assim, o time era o mesmo, né? Manteve também muito do conteúdo do original, melhorou algumas coisas, adicionaram outros elementos de gameplay e tal.
É, tipo você, com a sua arma, você conseguir fazer buracos, né? Que é uma coisa que se fala assim, caraca, o cara é uma minhoca, ele tem que cavar o chão, né, mano? Ele tem que, né? Só que ele cava aqui do jeito dele, né? Que é... com a metralhadora, sabe? E aí ele faz buraco, assim, no chão, tipo numas minas, assim, no esgoto e tal. Bem maneiro, e é bem... É bem diferente também o gameplay.
É, o 2 ele segue a mesma ideia, é bem variado, né?
Uhum.
A ideia do gameplay. E é um jogo bem maior também.
Eles colocaram o recurso de você poder amortecer a sua queda, que é... Sabe o esqueminha do Aladdin, né? Que ele usa o paninho pra dar uma flutuada?
É, isso ele usa meleca, na verdade, né?
Usa meleca.
Aquela gosma de minhoca mesmo. Porque assim, no primeiro... Não sei se vocês lembram, ele tinha o pulo, aí você tinha aquela giradinha de cabeça pra amenizar já. Mas isso. Nesse, ele, o que que eles fizeram? Você tem esse paraquedinha de gosma agora. Gosma
é. Verde. Lembra muito aquele jogo, você lembra daquele Boogerman?
Infelizmente,
a gente nunca falou nesse.
Que também era da Interplay,
mas é bem ruim, hein, mano, isso aí.
Boogerman também não era Interplay? Acho que era mesmo, as mesmas publishers aí.
Não, não era da Shine, né? Porque a Shine é a dev e a Interplay era a publicadora.
Era publisher, né?
O Tony Talarico, ele tava como.
Tony
Stark.
Tony.
Ele tava como...
Tony Anderson.
Tony Montana. Ele tava como o compositor da sequência também? Sim, né?
Sim, sim. É, ele era o compositor, na verdade, naquela época era bem comum você ser compositor pro time dev mesmo, né? Então, nesse caso, ele era o compositor dos jogos da Shine.
Caraca, tem um bônus aqui que fica uma carinha jogando, tipo, cachorrinhos pro céu, aí você fica com, tipo, um negócio que faz tipo a mola da vida,
não,
assim.
Não, pula-pula. Como é que um chama
pula-pula.
Disso? Não é pula-pula. Mas não é pula-pula trampolim. O nome certo. É trampolim, isso.
Tipo trampolim, né? Aí você fica arremessando de um lado pro outro.
Pra evitar de cair.
E a cena clássica que entre fases aparecem as vacas, Bruno. Falando, isso. Né?
Well done. Eles têm um negócio com
vacas. Virou a piada, né? Virou a piada do negócio, né?
Sim. É o que eu falei. Lá no primeiro se tinha as vacas, aí no 2... Elas tomaram a posição mais importante ainda, mais proeminente ainda. Era muito legal, cara.
Aí tem uma fase do 2 também que você joga como minhoca e a minhoca segurando a sua arma, atirando assim.
É, porque o que acontecia no 1, quando você usava a minhoca, você não tinha os ataques normais, né? Eles fizeram essa parte de você poder atacar como minhoca.
Caraca, mas muito estranho, mano. Muito estranho, caralho, porque ele perde o rosto.
E é uma minhocona bonita no 2, hein, mano? não é a minhoquinha safada do...
Não é a minhoca com rostinho e tudo mais. Ele perde até o rosto, mano. Vira um girino quase. É uma fase meio da água, assim, né? Não parece um negócio. Parece que você tá dentro do corpo de um bicho. E aí você tá, tipo, navegando e tem o sangue. Tem umas paradas estranhas e tudo. Meio bizarro. O que mais que a gente pode comentar do 2?
O 2, ele tem uma piadinha, assim, que pra rebater a do 1, que era das vacas, né? Tem a do porquinho logo no começo também.
É.
Que ele tá no... Você tem um chiqueirinho lá e você precisa carregar os porquinhos até a água lá pra usar um escorregadorzinho, aí cai lá. Então ele tem muitas dessas brincadeirinhas bobinhas, assim. Ó.
Eles fizeram uma fase, né, do foguete ali, que a gente usava bem nos bônus. Agora é uma fase do jogo, né? Você atirando lá em cima do foguete e os bichos aparecendo. Virou uma fase de jogo mesmo, né? Só que por outra perspectiva, né? Perspectiva meio diagonal, assim. Você avançando meio na diagonal. A visão um pouquinho de cima também. É bem interessante. Ele tentava proporcionar jogabilidades diferentes dentro do jogo, né?
É, isso a gente falou desde o primeiro.
Desde o primeiro, né? É que o 2 é um pouco maior, né? E tem mais fases diferentes.
Sim,
que
o
primeiro. Eles elevam o escopo, né, no 2.
É, e tá bem diverso. É uma loucura. Tem umas coisas que às vezes você não entende muito bem o que é que tá acontecendo, né?
Hoje em dia não tem tempo já que não sai mais jogos de zoeira assim, né?
É, acho que a LucasArts fazia, né, antigamente, esse tipo de jogo, né, mais zoeirão e tudo.
Teve
mais.
Teve o Conker no 64,
é.
Que é muito foda. E depois, eu não lembro mais de nenhum não, mais recente.
É, desse zoeirão assim, não tem.
É, que é full zoeira. A proposta é ser da zoeira.
É, acho que full zoeira até também não. Tem developers hoje que fazem jogos total baseado no humor, assim. A Zoink.
O pessoal do Guacamelee.
Guacamelee, Drinkbox.
Tem muita zoeira, né? Mas não é...
Um dos jogos deles, dos últimos, é bem sério lá, que é o Severed, né? Mas o Guacamelee é total. Mas tem a galera da Zoink, que é um estúdio que fez aquele Stick to the Man.
Esse jogo é fantástico,
cara. Como é que chama o... Flipping Death, que também é...
Flipping Death.
E é muito, né? Tanto o Stick to the Man quanto o Flipping Death são jogos que lembram muito esses adventures da LucasArts que o Jurandir falou, assim, que eles são meio que adventures também, só que eles são side-scrollers, assim. Tem algum elemento ou outro, assim, de plataforma bem básico, mas a ideia é a mesma, assim.
Por que ninguém trouxe pro 2-Pack ainda esse jogo aí?
Qual?
O Stick to the Man.
Cara, é um jogaço, eu adoro ele.
Eu adoro esse jogo, cara.
Saiu onde? Saiu na PSN de graça? Por que esse
jogo? Saiu na Plus, foi um dos primeiros jogos da Plus do Play 4.
E ele é um adventure barra plataforma divertidíssimo.
E o Flipping Death é meio que tipo um sucessor espiritual dele, assim. É o mesmo tipo de jogo, só que uma história... É até, inclusive, que partilha meio que o universo, assim.
Eles não fizeram aquele outro de Viking também? Como é que chama?
Zombie Vikings, né? Ele é um beat'em up mesmo. E também é total pegada de humor, assim. Eles são jogos que eles usam muito humor, assim. São jogos cômicos mesmo. Mas não é escrachado, assim, igual era... Por exemplo, o próprio Earthworm Jim, o próprio Boogerman que a gente falou.
Tem umas coisas que escracharam no 2 aqui que é muito legal, mano. O fato de, tipo assim, dele conseguir inflar a cabeça dele e ele ficar voando com a cabeça inchada.
Sim. Até a gente esqueceu de falar, mas ele mesmo faz brincadeirinha até com próprios filmes lá. A terceira fase, o nome da terceira fase lá é Lorenzo Zoyle, brincadeirinha com Lorenzo Zoyle. Ele faz muita brincadeira com o mundo da cultura pop, assim, também, né? Tem lá uma fase que acho que é a sétima, não lembro agora. Que é a ISO 9000, que faz brincadeira com certificação de segurança.
Tem um mundo aqui que é o mundo da mortadela, que ele tá, tipo, numa grelha de... O pessoal tá fazendo churrasco, aí as carnes e tudo.
Inclusive, não tem um boss dessa fase que é um pedaço de carne? É nessa que é uma pedação de carne, é?
É. Uma carne voando e você tá, tipo, numa caixa de pizza. Você tá em cima de uma caixa de pizza, meu. Atirando. Caraca, maluco. Essa coisa é totalmente nada a ver. O último chefe, ele é um tipo uma corrida, é isso mesmo?
É, na verdade é uma corrida pra ver quem chega primeiro até a princesa, né, nesse.
É, a princesa meio que caga e anda pra ambos também, né? Não existe muito...
Mais ou menos, no desenho ela era bem mais nem aí pra ele, né? Mas no primeiro jogo, como eu falei, a hora que a vaca cai nela, ela tá oferecendo um beijinho pra ele, né? Então ele efetivamente ia ganhar alguma coisa ali.
Aí.
Ou será que ele ia falar, Bruno, nem que a vaca tussa?
Nesse caso, nem que a vaca caia, né?
E ela acaba caindo de novo, né? A vaca cai de novo em cima da princesa. É a história da princesa, é essa mesmo. Importante é a vaca no universo do Earthworm Jim. Ai, não! Caraca, plot twist aí, hein? Plot twist na história. A princesa é uma vaca.
Aí, ó. Pô.
Ela é uma vaca fantasiada de princesa.
Que era uma das vacas alienígenas, né?
Coisa maravilhosa. E aí, o outro plot twist é que o chefão do jogo era uma vaca vestida de chefão. Muito bom, mano. E o Earthworm Jim era uma vaca também. Vestido de Earthworm Jim. Parabéns.
É a piada deles, é que tudo é vaca. Aliás, um segredinho pra galera que não sabe.
Hoje em dia tudo é gado, hein, Bruno?
É porque fica aparecendo uma carta assim, ó. Tipo assim, o grande herói, o Earthworm Jim, venceu o poderoso vilão. É, e conseguiu resgatar a gloriosa princesa. Aí a princesa vira a vaca. Aí ele, tipo, risca o princesa e coloca cal, né? Aí diz assim, venceu, conseguiu libertar a vaca. E aí, do nada, o vilão vira lá, aí ele risca o vilão e bota vaca também. Aí depois risca o Earthworm Jim e coloca vaca também. Então é a vaca, conseguiu libertar a vaca e venceu a vaca. E é isso, no fim das contas. Uma piadinha sem graça do negócio, mas...
Não, mas é legal, é muito
bacana.
Legal.
É muito bacana. Não parou por aí, né? Foi o Farm Jim, não parou do 2, né? Teve o 3D.
Infelizmente, não. Antes do 3D, na verdade, foi um caso curioso. O Game Boy Color recebeu uma versão diferente do Earthworm Jim 2, né? Ele teve uma versão própria aí, mas que eu não faria ó, porque ela é bem ruinzinha, na verdade. Essa versão Earthworm Jim 2 do Game Boy Color... O primeiro que teve no Game Boy era uma versão do primeiro. O 2 é um jogo diferente, bem simplificado, inclusive, assim, do que era o jogo original. Então ficou bem ruinzinho mesmo. Ele virou mais... Como é que eu vou dizer assim? Ele tem menos foco de plataforma de ação e mais virou meio Colecaton puro, sabe? Não que Colecaton seja ruim, mas Colecaton bem feito é uma coisa. Colecaton desse jeito que eles fizeram não é bem feito, não, cara. Ficou bem ruinzinho, na verdade.
E esse 3D, hein, macho? 3D precisava pro 64 aí?
Aí é zoeira demais, né, mano? Putz grila.
Parabéns aí, mais uma franquia que não deu muito certo no 3D, né? Pra dizer que o Donkey Kong não deu muito certo, apesar de, curiosamente, tem muita gente que gosta do Donkey Kong do 64.
Do Donkey Kong 64?
Uhum.
É.
Existem coisas piores, né? Você pode pensar por esse lado. Eu poderia estar jogando Earthworm Jim 3, poderia estar jogando Bubsy 3D também, que saiu, que são jogos que, né... Não precisa. É assim, quem pediu? Quem foi que pediu?
Castlevania 3D também, né?
Nossa, mano, nem me fale.
Superman, lembra do Superman?
Mas o caso do Earthworm Jim é até bom falar que quando veio o Earthworm Jim 3D já não estava mais na mão da Shiny, né? O desenvolvimento. Então os caras não têm culpa disso, né? O pessoal, acho que ali eles já tinham passado, inclusive, a propriedade. Eu não lembro se foi pra Crave que passou direto. Ou se a Crave foi só publicadora, mas aí já não tinha mais ninguém do time original trabalhando no Earthworm Jim.
Não foi nessa época que ela foi pra Interplay, não? Que eles venderam pra Interplay?
Pode ser. Eu não tô lembrado agora. Eu só sei que a Shiny fez um desenvolvimento até o 2, né? E aí depois disso a franquia desandou de vez com o 3 e já não tava mais na mão deles.
Essa mania dos jogos do Nintendo 64, mas que de achar que é legal colocar esse monte de conversa no jogo de plataforma, assim, sabe? É conversa demais, mano. Maria,
mano. Era osso nisso, mano. Tudo bem que o texto era bom.
O Conk, o Banjo-Kazooie, todos eles, mano.
É, os jogos da Rare era foda, né?
Como fala, meu Deus, mano. Você só quer jogar.
Fala muito. O cheat, né? O cheat.
Fala muito. É.
Hoje em dia a gente tem menos paciência, cara. Eu fui pegar pra rejogar o Banjo-Kazooie. Aí falou, não, mano, chega de conversa. Tá bom já. Tô jogando contra o relógio, filho. É legal, tá? O Conker também tem diálogos inteligentíssimos, principalmente pra época, mas hoje em dia, cara...
Nossa, eu fui jogar aquele... A gente comentou no cast dos melhores do ano passado, lembra? Aquele The Impossible Lair?
Sim.
Aham. Que parece Don Quixote. Mano, a mesma pegada, filho. Esses dias, essa semana eu tava jogando. Você que só quer jogar e os bonecos falando. E a abelha falando. Foda-se, isso é um jogo de plataforma, não quero ficar lendo.
O dele que é tipo o Conker mesmo, que é o Yooka-Laylee normal, é a mesma coisa também. Eles falam
é, então. Tá maluco, mano. Nossa,
que saca,
o jogo é bonzão, mas essa falação aí é uma tristeza. Porque é o que o Bruno falou. Hoje em dia a gente não tem esse tempo todo mais de ficar jogando 5, 6 horas seguidas.
Mano, se faz parte da proposta do jogo, né? Tipo RPG, você entende, né? Que tem conversa pra caralho e tudo mais. Mas um jogo de plataforma, não dá, né? Um jogo de plataforma tem que ser mais objetivo, né? Mario tá aí pra explicar, né? Que não fica... Tem muita conversinha no Mario, né? Tem aquele comecinho ali que você dá a cabeçada na paradinha. Ele bota um textão logo de cara, um PowerPoint gigante. Então assim, aí fica... Aí você já sabe assim... E é jogo direto, chapa. É jogo, o que eu quero é jogo. O único diálogo que tem no Super Mario hoje, por exemplo, é no... Quando você passa do chefão, né? E aí ele pega lá o ovo e... Aparece lá ele agradecendo, mas sempre uma piadinha, assim. É um negócio bem emblemático. Não é conversa, né? Sentimento de saca, assim. Jogo de plataforma tem que ser mais objetivo, mano. Uma coisa que o Wolfram Jean não conseguiu várias coisas, né, na verdade. Não foi só isso, não, né? Era muito, muito ruim pra jogar. Tem alguns jogos do 64 que ele tinha uma movimentação muito estranha. E era estranha porque a gente não tinha tanta tela. Não tinha tela o suficiente pra gente saber o que tava acontecendo ao redor. E a câmera já não era muito boa, então... Acabou prejudicando. Mas com certeza, se for comparar tipo com Bubsy e até com o próprio Donkey Kong, acho que o Wolfram é um pouco melhor do que eles dois.
Ah, não sei, cara.
O 3D, você tá falando?
Sim.
Não sei.
Puto,
não,
3D...
Não lembra do Bubsy 3D, Felipe?
Bubsy 3D é foda, mas, mano. Eu tô... Tipo assim,
não, o Bubsy 3D não é o bom. Pior disparado. O
Donkey Kong não é bom, mas ele não é um lixo também, sacou? Ele é tipo um Banjo pior.
O problema do Donkey Kong Country é que é assim... Ele tem jogos melhores no 64 e os jogos 2D são melhores que ele, né? E o caso do Earthworm Jim é o mesmo caso. Tem jogos muito melhores que ele na plataforma e os jogos 2D são muito melhores que o Earthworm Jim 3D. O Bubsy, no PlayStation, aquele Bubsy 3D pela madrugada, mano. Aquilo é ruim por si só, mano. Não precisa nem ter outro jogo pra ver o quanto ele é ruim.
A franquia morreu? É isso mesmo? Depois desse 3D?
Pior que não.
A minhoca foi enterrada?
Tem teste nenhum novo sendo feito, né? Inclusive pro videogame do amigo do Bruno aí.
Exatamente. Vai ter pro amigo. Pro meu amigo. Meu amigo!
Intellivision. É o ColecoVision. É Coleco...
É Intellivision.
Não tá usando Coleco, né? Tá usando
Intellivision. É Intellivision amigo.
É real mesmo?
É sério, vai ser um jogo exclusivo.
É meme, né, Bruno? Você sabe que não vai existir essa porra aí.
Não vai existir, vai. É que talvez o Jurandir não saiba, mas...
safado de torradeira.
Sim, daquele esquema. Jurandir, o Tommy Talarico... Ele, eu adoro o cara, mas ele tem umas ideias bem... Como é que eu vou dizer assim? Interessantes, vai, às vezes. Ele decidiu, ele colocou na cabeça dele...
Design. Antes de você explicar, eu quero que
isso, ele tem que ver, mano.
E reage ao design.
Ah, é aquele lá do KFC?
Coloca aí, Amico Intellivision no Google Imagens.
Se você visse esse videogame, você falar, esse videogame da... Não, não vou falar, isso é página. Esse videogame é da Multilaser, tá ligado?
Mano, o design é de tiração que eu não...
Caraca, maluco, parece coisa que a Tectoy faria, entendeu?
Exato, ele lembra um...
Tectoy de hoje em dia.
É um Zeebo 2.0. Não, é o Zeebo 2.0. E se liga, a ideia dele, Jura...
É são que dois controles? O que é isso?
Isso.
Parece dois iPod, mano.
São dois controles.
É parecido com o controle do ColecoVision.
Tem link no post aí pra você ver aí o... Mano,
que design. Caraca, os caras reclamam do Play 4 ainda.
A ideia dele...
Quer dizer, os caras reclamam jogos... do Play 5. Olha esse negócio.
Então, mas a ideia dele é o seguinte. Ele tá trazendo videogame pra resgatar a família pra sala de estar, entendeu? É o videogame pra jogar junto. E aí... Essa sacada dele, ele tá indo bem no lado do Zeebo mesmo, se você parar pra pensar. É um videogame com conteúdo com foco no conteúdo digital, com biblioteca...
O Zeebo é um puta case pra ele se mirar, né?
biblioteca exclusiva. Então, olha só, o próximo Earthworm Jim é um exclusivo pra essa plataforma. Olha o tanto que ele acredita.
É jogo de Atari, né, Bruno? Esse amigo?
Não, ele vai trazer clássicos do Intellivision, da época do ColecoVision.
Que não existe, cara. Que clássicos do Intellivision?
Pra, e a outros jogos feitos só pra ele.
City's clássico. Eu vou falar, não vou nem pedir pra citar 12, igual o jogo de fase. City 3, tá ligado?
Não, tem o Running Man, cara. O Running Man é classicaço.
Running Man é de, dancinha de TikTok.
Vende o Last of Us 2, gente. Vamos jogar Running Man.
Quem que vai comprar esse videogame, gente? Pelo amor de Deus, não faz nem sentido.
Clássico, vai trazer os clássicos do Intellivision. Nem
já
o Bruno
abri, mas já abriu o pre-order.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O Felipe e Bruno, vocês que estão acompanhando aí mais as notícias de videogames, é real o videogame do KFC mesmo? É aqui dali mesmo?
Não, aquilo lá foi só zoeira.
Não, é montagem, pô.
Só eu de verdade queria que aquele fosse verdade. Eu compraria um...
É lógico, né?
Console da KFC.
Sonho do Bruno é ter o videogame do KFC ou do Outback.
Imagina o videogame do Outback.
Põe uma costelinha pra grelhar, dá uma jogada. É,
ia ser duas flips de lado, assim, tá ligado? Igual no Play 5 tem aquele bagulho dos lados brancos, ia ser duas ribs, assim.
Qual foi essa ideia dessa divulgação do KFC aí? O que era isso aí?
Era só a zoeira em função do meme do Play 5, cara. Ele pegou a onda do meme do Play 5 e abraçou, sabe?
É, sempre tem zoeira com design de videogame que lembra o George Foreman Grill, que lembra Torradeira, que lembra não sei o quê. Os caras pegaram isso e fizeram uma campanha em cima.
É, tipo, era pra ser tipo um balde, né?
Aliás, outro clássico, gente, vocês estão esquecendo que vai ser exclusivo do Amico também, o próximo Echo the Dolphin vai ser exclusivo do Amico.
Vende o Final Fantasy, ó, já vendeu o Last of Us, vende o Final Fantasy.
Caraca, tá, as pessoas estavam desesperadas esperando um novo jogo do Echo the Dolphin.
Já era zoado no Mega Drive.
É foda também, que acho que é uma parada que acho que é até importante falar, que o Doug Tenapel aí, que é o criador do personagem, inclusive... Ele tá envolvido nesse jogo.
No novo, é, equipe original. É.
Ele se mostrou no com o tempo aí um cara bem escroto, né? Ele teve várias declarações homofóbicas, até transfóbicas, assim. Ele meio que atacou mesmo com transfobia algumas pessoas, assim. Ele se mostrou um cara não muito amigável, assim, principalmente pros dias de hoje, né?
Qual é o nome do Raimundo aí?
Doug Tenapel, com dois N's.
É foda, hein, Bruno?
Ué, você tá falando pra mim por quê?
Meus amigos aí, Bruno.
Não, mas eu sou amigo do Tommy Talarico.
Diga-me
dele,
com
pô.
Quem andas, ele direi quem és.
Doug Tenapel, tô vendo aqui. Pulsa do cidadão.
Tô vendo o Twitter aqui, o Bruno segue. Ih, rapaz.
Que o Bruno segue.
Acaba com o cara.
Mentira, gente, Bruno segue não. Bruno segue nem nós.
É, eu não sigo quase ninguém no Twitter.
Ih, caraca, o cara é contra casamento LGBTQ. Caraca!
Tá no perfil dele falando isso?
Tá aqui, tô vendo na entrevista aqui.
É, e a parada do transfobia acho que foi até mais pesada. Ele chamou uma mulher transgênero de homem no tweet, assim. Falando, porque era uma jornalista até da Kotaku, ela tinha feito um artigo sobre o Earthward Jim, que era um jogo que ela não gostava tanto, ela falou algo do tipo.
Uhum.
E aí ele falou com ela que é a Heather, né, que é o nome dela, e ele falou: Heather, você é um homem muito bacana, mas a gente podia, sabe, ficou usando essa,
caraca,
essa
tática. Provocar, né? Filho da puta.
Exato, é bem escuro. Acho que acaba atrapalhando um pouco, às vezes, o carinho que a gente tem pela, talvez não pelos clássicos, mas a ideia de suportar produtos novos, né?
É possível separar? Essa é a pergunta, é possível separar?
A gente não sei se é a discussão que eu devia trazer com uma hora e meia de programa.
É, então. Tem um bônus falando disso já, não tem, não?
Tem.
Tem não.
Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a pessoa quando faz...
A gente não lembra, não tem.
Não lembra. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, se a pessoa faz esse tipo de coisa, sabe, esse tipo de comentário, independente de com quem seja ou quem tenha feito, ela tira o foco do principal, que é o jogo, cara. Então você tá tirando o foco do que é o principal, que as pessoas deveriam estar comentando, que é o seu jogo, pra comentar o quanto... babaca, o quanto certo você tá, já tá errado. Isso por si só já está errado, sabe? Por isso que eu sou muito... Faça o que você tem que fazer. Foque no que você tem que fazer.
É jogo, né?
Jogo, exato.
Faz jogo e cala a boca, Bruno? É isso?
Eu acho que não só pra jogo, mas pra muitas coisas na vida. Se as pessoas se...
Mas tem muita gente que é desagradável, Bruno. Ah, tem muita gente desagradável nesse mundo, Bruno.
Mas sabe por que elas são desagradáveis?
Se secar a pena de pessoas boas.
Então, exato. As pessoas são desagradáveis porque às vezes elas estão tentando se meter em coisas que elas não têm que se meter.
Né? Viu, Evandro?
Se as pessoas fizessem o que elas têm que fazer.
Eu tô quieto.
E se tivessem atitudes positivas, o mundo seria muito melhor. Por isso, plante positividade.
Sim, eu concordo. Que é exatamente o que ele não fez.
Exato. Busquem conhecimento e usem protetor solar.
Ele e a J.K. Rowling, é isso aí? Ele, ambos?
Tipo, é meio nessa pegada mesmo.
J.K. também, mano.
Mas o Harry Potter
todo
também.
Todo dia tomar um e não cala a boca, né, mano, essa daí.
De ganhar um bloco do Twitter, né? Podia o Twitter falar assim, ô J.K.
Já deu, né?
A gente chama o Harry Potter aqui, mas...
Você sabe que o ser humano, ele tem possibilidades de ascender na vida. E muitas pessoas escolhem ficar com a cabeça enfiada na terra, tal qual uma minhoca. E sabe o que você precisa fazer pra não ser uma dessas pessoas? E em vez de ficar olhando pra baixo com a cabeça na terra, você olhar sempre pra cima?
Como, seu Bruno Carvalho?
Buscando conhecimento, e conhecimento é aonde, Jurandir Filho?
Na Lura! No Momento Lura do 99 Vidas. Esse Momento Lura, ele acontece em todos os podcasts em que a gente lembra a você, né? Lembra você? Lembra você ou lembrar a você?
Lembra você.
Lembra você que a Lura...
Ou a você? A boa link, pergunta.
A Lura... A gente te lembra, né?
Lembramos...
Lembra você.
Lembrar você é você ter uma memória da pessoa. Então lembramos a você...
A você. Que existem mais de 1.100 cursos na Alura. Cursos com a maior diversidade possível. Marketing, gestão, programação, design, vídeo, SEO. Tudo que você imaginar nessa vida tem na Alura. alura.com.br/promoção/99vidas. Acessando por este link, você ganha R$100 de desconto na sua assinatura. E sua assinatura única dá acesso a mais de 1.000 cursos. Na verdade, mais de 1.100 cursos.
Exatamente.
Tem cursos pra tudo. Bruno, a gente lembra todas as semanas, parece assim, meu Deus, de novo, lá vem a Lura, vocês falando. Cara, mas se a gente não lembrar, tem gente que tá ouvindo isso aqui e fala assim, será que vale mesmo? Cara, a gente tá lembrando porque vale.
Vale muito a
não
pena.
Não é à toa.
E assim, a pessoa fala assim, mas eu quero trabalhar com TI, mas eu não quero ser programador, por exemplo. Que curso que eles oferecem pra mim? Tem muita coisa. Na parte de gestão, por exemplo, tem curso pra quem quer ser gerente de projeto lá. Você pode fazer IT, o PMP, COBIT. Tem vários cursos de gestão mesmo. Então, gestão estratégica, gestão de produtos. Parte até de vendas, metodologias ágeis. Então, assim... Tem de tudo. Ah, eu não quero ser programador, eu quero trabalhar com infra. Tem, literalmente, de tudo.
Isso é rede social, Bruno. Rede social. Você quer fazer um curso de rede social pra administrar as redes sociais, sei lá, da sua empresa. Você montou uma empresa agora. Tem que ter uma rede social.
Exato.
Né? Antigamente era ter um site. Hoje é ter rede social. Você pode fazer curso de formação de social media.
E hoje, marketing digital, a gente sabe que tá, assim... em alta e é algo necessário para todas as empresas hoje em dia. Quem não tá no mercado digital aí tá, né, atrasado.
Cara, vou repetir aqui de novo, alura.com.br/promoção/99vidas. Acessa por este link ou clica no link que tem na postagem desse podcast para você ganhar R$100 de desconto e descobrir um mundo que tem dentro da Alura. Vamos lá? Vamos aqui para as notas para a franquia Earthworm Jim. Começando aqui por mim, vou dar aqui. Adoro o primeiro jogo, tá? O segundo eu tinha um pouco menos de contato, mas ainda assim é muito bacana. O terceiro, meu Deus, o 3D no caso, né? Meu Deus do céu. Fica a dica aí pra você ir atrás da versão HD do primeiro jogo. Porque o primeiro jogo é a pérola. É o grande jogo. Portanto, vou dar 91 vidas para Earthworm Jim. Escolhendo o primeiro jogo aí como o mais marcante e o mais bacana. Felipe...
Eu não manjo muito fora o primeiro jogo, não. É o que eu tenho mais conexão mesmo. Principalmente a primeira fase lá do lixão. Cara, eu devo ter jogado essa fase dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Então vou dar a nota meio que baseado nele, assim. Que é o que eu conheço, que eu vou dar 90 vidas aí. Que é um puta jogo de plataforma. Não é um jogo de Mega Drive, só de Mega Drive. Mas é total um jogo que você associa ao Mega Drive. E um dos melhores de plataforma que tinha naquela época.
Evandro de Freitas.
Cara, eu concordo com o Felipe, também joguei, como eu falei durante o cast, eu joguei muito na época, porque eu tinha o cartucho do Super Nintendo, o primeiro joguei que nem um louco, apesar de achar muito difícil e não terminar. É um jogo muito criativo, um personagem muito carismático, me admira ele não tá dando as caras por aí em outros jogos hoje em dia, no Smash Bros. Da vida, tá ligado? Porque ele tem tudo pra, cara, ser um dos personagens que sempre aparecem no mundo dos videogames e podia estar aí até hoje, podia ter um jogo novo, acho que funcionaria no escopo... um pouco menor e tal, no Switch da vida. E também eu dou 90 vidas, vai. É um bom jogo e não é à toa, faz parte da história dos videogames e sempre lembrado com carinho pela galera.
Tudo bem, Bruno Carvalho?
Então, cara, eu gosto muito de Earthworm Jim, assim. Eu até mandei aí no grupo a foto do meu Earthworm Jim do Mega. É uma franquia que teve, sim, os seus tempos áureos ali nos 16-bits. Era até bem conceituada na época. E eu gosto, assim, não tá no meu top da geração inteira, mas ele entraria no meu top de jogos de plataforma, sabe? Num top 10, assim, eu colocaria ele, porque é um jogo divertido. Um de plataforma de ação muito divertido, é engraçado. Mas ele tem alguns problemas graves de gameplay, assim, principalmente o primeiro, que eu esperava que fossem corrigir no segundo e não corrigiram. Por exemplo, eu não entendo por que você não pode pular e atirar. Pra mim não faz sentido isso. Você não poder pular e atirar. Você atira no chão, você atira pendurado, mas você não pode atirar pulando. Não faz sentido pra mim, sabe? No 2, pelo menos, eles justificaram, porque aí o botão de tiro agora ativa o paraquedas de gosma lá, né? Mas um não tem porquê. Você pula, você não consegue atirar. Você consegue bater lá com um chicote, que é o seu corpo, mas não consegue atirar. Eu acho que o jogo tem alguns inimigos que o padrão deles é meio estranho, assim, também, então acaba atrapalhando um pouco no gameplay. Como você perde muito sangue, isso atrapalha um pouco. Mas, no geral, o jogo é divertidíssimo pra jogar. É belíssimo pra sua época, assim, não só pra época, até hoje, assim, em termos de animação, você vê uma qualidade de animação que não era comum você ver preocupação do pessoal. E a gente até explicou aqui porque o próprio Felipe mencionou que a questão é que muita gente veio de animação mesmo, né? De estúdio de animação, né, um background de animação. Infelizmente existiu o Earthworm Jim 3D, que é horrível, horrível, e eu tenho que dar uma nota pra franquia. Minha nota pra franquia como um todo é 90 vidas. E aí pra jogar, deixa você escolher. Um ou dois são bons, são muito bons. Algumas pessoas preferem ao 2 porque ele ampliou algumas coisas. Algumas pessoas preferem a simplicidade do primeiro. Eu gosto ainda mais do primeiro do que do segundo, mas pra recomendar, eu recomendaria qualquer um dos dois onde você puder jogar. Se tiver acesso no Mega Drive, joga, no Super Nintendo, joga, no Sega CD, Game Boy, onde for. E se tiver acesso só nas plataformas mais recentes, aí Play 3, 360, aí você vai no HD Remaster, né? Ou então, espera sair a versão nova pro seu amigo em Intellivision.
Meu Deus do céu, por quê, mano?
Não, faz isso não, Bruno.
Eu tô me perguntando se eu compro ou não, sabia, ainda um Intellivision, mano. Vamos ver.
Caralho, você é amigo desse cara mesmo, hein?
Não é possível, mano.
Bruno, você não sabe o que fazer com seu dinheiro, você transfere pra mim no Big Tree,
Aí, Evandro, a gente criticando a compra do Bruno, coisa que a gente começou criticando.
Exato, e aí? E agora? E aí?
Não, mas é, não é qualquer um, não é um avulso qualquer do Twitter.
Cada um faz o que se quiser com o seu dinheiro.
Fica aqui a promessa já. Se o Bruno comprar e postar no Instagram dele que comprou, eu vou comentar. Caralho, larga de ser trouxa.
É, caralho, o Bruno teve Zibo, Uia.
Exato, eu sei.
Fala outro barco, videogame, mano. Lixeira que você teve aí, Bruno. Eu tenho.
Lixeira.
Não. Lixeira não, pô. Aí não.
O Uia tem o jogo das flechinhas lá que dá pra jogar, pô.
Sim, nasceu lá o
Towerfall.
Towerfall.
Bom pra caralho.
Bom demais. Ele nasceu como exclusivo do Uia, inclusive. Sim.
Que nome horrível também,
né?
E o Wii
custava o quê? $100 na época.
O jogo só deu certo depois que o Wii morreu, tá ligado? Porque
eles puderam que nome ruim, videogame, não,
ele vendeu pra caralho.
Gente, que nome ruim pra um videogame, né?
Uia!
Uia é bom, ele... Uia!
Na tela, é assim, de... né? A tela, né?
É muito louco, mano. Uia é sucesso, pô.
O jogo diz, sem Uia, não tem Celeste.
Oh. Exato.
Porque a galera que fez o Towerfall era o Matt... Matt Makes Games, né? Que era o estúdio.
E aí?
E a
aí,
galera, Júlio, do mini boss,
agora? Né, às vezes tem que acontecer coisas ruins pra vir coisas boas, né?
Sim. É.
Ó, se a gente tiver um encontro 99, eu vou levar o Uia pra gente ficar jogando o Uia lá. Vai ser louco demais.
Towerfall.
Enfim, fechamos. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Felipe, falando nisso, me explica por que, que vai ter o Donkey Kong Country só o primeiro no Switch Online e não vai ter os outros.
Ah, Nintendo, né? Vai entender por quê.
É o melhor, gente. Vocês estão discutindo o quê?
Você viu
Vocês
isso aí,
sempre Júlio? Souberam.
Caralho, os caras vão botar um jogo da EA lá, de, que era um porte do jogo de computador, mas não vão botar outros jogos da Nintendo.
Donkey Kong 2, Bruno. Donkey Kong 3, Bruno. Foguetinho.
Faz nem sentido.
Pra vocês. O que que não faz sentido, gente?
Por que que não bota tudo de uma vez? Os três jogos?
É a Nintendo.
Então, não faz sentido, porra.
Por que que não bota logo a biblioteca inteira do Super Nintendo já, mano?
Fica nessa... É isso mesmo, porra. Isso nós só queremos saber.
Então, mas é a Nintendo. A resposta é essa. É a Nintendo.
Cadê o Earthbound? Cadê? Que mais? First Park não tem.
Aí o brainstorm lá do que a gente falou do Earthbound Jim. A Nintendo, alguém vira e fala assim: por que vocês não botam os três? Aí alguém da Nintendo responde: por que botar os três?
Uhum. É. Mano, os caras tiveram, tipo assim, os outros
aí
dois.
Aí apareceu uma vaca na reunião e foda-se.
Os caras têm que. Os caras tiveram que ir atrás de licença. Os outros jogos são third party, essa coisa. Tiveram que ir lá com... negociar a licença com quem quer que seja lá.
First party não faz sentido não sair, né, mano?
Mano, bota tudo, caralho.
Mas tá cheio de jogo first party que não tá, cara. Tá
tudo
cheio.
Tudo eu entendi, um lixoso, mano.
Aí. Acho meio triste. Dois,
mano. Vem defender a Switch aqui, não, bro. Felipe postando aí esse dia, ó, que ele não liga o Switch dele o ano inteiro, sei lá, jogou um jogo, uma hora.
Eu joguei um jogo esse ano, meu Switch foi o 99 vidas, na live que a gente fez.
Aí, ó, finalizamos, hein?
Na live ainda.
O único.
Pior que esse ano do Switch, eu jogo outras coisas porque eu tenho que testar jogos que são lançados lá, mas é... Pra você bem honesto, sabe por que eu ligo o Switch? Pra ficar olhando o ranking dos jogos, pra ver os jogos que a gente lançou lá, como é que tá performando.
Tá foda, mano.
Eu joguei bastante o Switch esse ano. É, Hollow Knight.
É, você ficou bastante tempo com ele sendo o único console por causa da quarentena, né?
Foi. E aí eu joguei o Zelda, né? O nem lembro
Link's
mais
do Awakening.
Link's Awakening.
Exatamente, excelente jogo. O Hollow Knight, eu joguei 80% do Hollow Knight. E aí ele momentaneamente me venceu no cansaço. Que puta que pariu, mano. Hollow Knight
gigante,
é meio...
Gigante, né?
Não, ele exige um compromisso. Ele exige
um compromisso, um baita compromisso. Tem que ter um compromisso. Tem que ser basicamente assim num relacionamento, assim, com um casamento, né?
Você pro tá cara um que não jogou, parece absurdo, mas eu vou afirmar aqui que ele exige tanto compromisso quanto você tem jogando um Red Dead 2, por exemplo.
É isso aí.
É pesado, mano. Hollow Knight é pesado.
É
parece
muita
que
coisa.
Não, você olha assim, ah, bicho.
Se você fica um tempo fora, você desacostuma foda.
Exato.
Eu fiz isso também, sendo que eu comecei jogando no Switch também, sei lá, uns 2, 3 anos atrás. E aí, eu comecei de novo agora no Xbox e mesmo, eu joguei até a metade e também cansei.
Pois é, e aí eu joguei outras coisas no Switch e tudo, mas aí voltei pro PS4, né? Aí tô num The Last of Us da vida. Eu tenho que jogar outras coisas do PS4 aí, que eu tô meio enferrujado. Eu zerei o Final Fantasy VII, né, o remake, mas... São jogos bem pontuais, assim, tá ligado? Tipo, Resident Evil 3, não joguei. Quero jogar até o final do ano. Vou me dedicar a jogar. Até porque eu gostei bastante do 2.
É, esse ano, pra mim, tá até equilibrado agora. Na verdade, o Play 4 recuperou nesse segundo semestre por causa do Persona e do The Last of Us Part 2 pra mim. Porque o primeiro semestre eu tava jogando muito mais Xbox
só
mesmo,
Xbox,
né?
Só Xbox, eu também.
Aí, depois, com esses em termos de hora, aí o Play 4 tá chegando perto porque, né? Persona. Muitas
não,
horas.
Pode jogar Persona.
Eu vou contra a minha geração, eu não gosto muito, não, de Harry Potter. A galera da minha idade é louca, né? Mas eu já não curtia tanto, não vai ser agora.
Eu nunca gostei muito dos livros, até porque os livros começam muito pra um público bem mais novo do que eu já era.
É tipo assim, quando eu era criança, o primeiro filme saiu, eu tinha 8 anos. É óbvio que eu fiquei maravilhado com aquele bagulho, né?
Então, eu já tinha, sei lá, 30 quase, quando saiu o primeiro
Passou
Harry Potter.
Passou o filme,
não. Quando saiu o primeiro Harry Potter?
2001, Bruno? Meu Deus. Tu tinha 30 anos, 2001, é isso mesmo?
Não sei, o primeiro Harry Potter é de 2001.
2001,
né? Não, eu já era maior, já tinha barba, fazia barba já, mano. 2001 eu tava com 19.
Com pai,
aí eu não ligava
pai
mesmo.
Família.
Exato, 2001 foi o ano que minha filha nasceu. Aí eu não ligava pra Harry Potter mesmo nessa época. Apesar que depois, quando os filmes eles ficaram mais velhos, eu comecei a acompanhar, eu gostei.
Brother, Harry Potter é
Passou o filme do... Passou
não, mas
do Quarone,
você concorda que o primeiro é muito infantil pra idade que eu tava, juras?
Mas é porque ele tinha a nostalgia do Chris Columbus, né? Que é o diretor do filme. Do A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, dirigida pelo Chris Columbus, que é o diretor lá de Esqueceu de Mim, né? Um diretor mágico, né? Que entende a juventude, né? Entende a criança. Inclusive, o Chris Columbus, ele poderia ter permanecido na franquia, mas decidiu mudar. E que bom que mudaram, porque o Prisioneiro de Azkaban é excepcional.
Esse é um puta filme mesmo. O último que presta.
Ah, eu gosto dos últimos, cara. Eu gosto.
Eu nem lembro dos outros depois.
Qual que é? Ordem da Fênix, aí tem o Cálice de Fogo. Como é que é mesmo? É isso aí.
Qual ordem que você quer?
Como assim? Tem mais de uma ordem?
Do livro ou do filme?
É a mesma, porra.
É que o filme liberou, tem um.
O filme quebra dois, em dois, né? O último só, né? Que é o.
Pedra Filosofal, é. Câmara Secreta, Azkaban, Ordem da Fênix ou.
Não, acho que é o Cálice de Fogo.
Cálice de Fogo. Não, Cálice de Fogo é o.
É o quarto.
É, né? É o quarto.
Então, isso. Aí a Ordem da Fênix, aí depois o Half-Blood Prince lá, que é o.
Enigma do Príncipe.
O Enigma do Príncipe. E o Deathly Hallows lá. As Relíquias da Morte.
É, parte 1, parte 2, né, no caso.
Uhum. Filme, é isso, né? Aí que teve dois filmes.
Muito bom, porque a Harry Potter é maravilhosa. Uma pena que a JK tá conseguindo mudar o foco aí, que é bizarro, né?
Tá se esforçando, né, mano? Parece que ela... Não, não. Então, que porra... Como assim essas pessoas gostam tanto da minha obra? Deixa eu dar uma manchada boa aqui nela.
É, triste. Muito triste, porque a Harry Potter, inclusive, fala sobre essas coisas de aceitação e tudo mais, né?
Uhum.
Sobre a perseguição que minorias acabam recebendo por causa lá dos trouxas, dos bruxos e tudo. E aí ela tá fazendo uma perseguição meio... bizarra, pai. É muito triste. Muito triste, é muito difícil separar.
E não tinha sido ela que tinha declarado lá que o Dumbledore era efetivamente homossexual? Não foi ela que declarou isso?
O Dumbledore, sim. Mas o pessoal disse que também que foi assim. É porque a J.K. Rowling, ela não fala nada nos livros. Aí depois acabou os livros assim. Gente, o Harry Potter aí é fã do Neymar. Mas tá lá no livro. Ela tá escrito lá, só não tá... Só não coloquei, mas tá aqui nos meus inscritos aqui, pessoal.
Tem uma cena que ele tá com a camiseta do PSG, que vocês não perceberam.
Exatamente.
Tá por baixo da capa, né?
É.
E aí é muito triste essas retcons que são feitas. A J.K. Rowling era meio vacila nessas coisas aí, mas criou uma puta obra fantástica, absurda, muito maneira, assim, que é importante na vida de muitas pessoas, mas infelizmente ela não tá sendo um bom exemplo. Que as pessoas, inclusive, tinham a J.K. como um grande exemplo. E tá começando a ressignificar isso. O que é muito triste é a gente pensa assim que a pessoa vai, sei lá, tentar rever o pensamento. É cada coisa nova, cada entrevista nova, ela tipo cavando buraco mais ainda, sabe? A gente, caraca, meu irmão, não é possível.